primeiro secretário que faça a verificação de quórum para a abertura da sessão.
Bom dia. Verificação de quórum. Vereador Policial Federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino Antônio Santa Cruz Divino Corinthians, vereador Adenilton Leitão do Sindicato, vereador Thaís Souza, vereador Rimê Jules, vereador Ederson Lopes, vereador Anania Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador Hamilton do Autismo, vereador Jean Carlos, vereadora Presidente André Rezende, vereadora Cleide Lara, ainda em tempo. Quórum suficiente, presidente. Cleide Lara.
Constatado o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Rimê para a leitura do texto bíblico.
Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se protestem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo, as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor ao povo novo que há de vir. Ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Salmo 21.
Declaro aberto o pequeno expediente. Já passo a palavra para o primeiro secretário para a síntese da ata da sessão anterior e a leitura de correspondências e matérias.
Síntese da ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias de fevereiro de 2025, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado do Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Real Milton do Autismo. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes, fisicamente o doutor Virela, e outros presentes de forma remota por meio de software de videoconferência. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada aos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da data da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 4/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que autoriza o chefe executivo a incluir calendário festivo no município, evento CONAAT. Projeto de lei ordinária número 5, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que institui política municipal de emprego apoiado na cidade de Anápolis. Projeto de lei ordinária 6, 2024, de autoria do Policial Federal Suente, institui no município de Anápolis programa de emprego cidadão voltado à população em situação de rua e das providências. Projeto de lei ordinária 7, 2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, que veda o uso de aparelhos, de celulares e outros dispositivos tecnológicos sem fins educacionais em salas públicas da rede municipal. Projeto de lei ordinária 8, 2024, de autoria do Policial Federal Suente, dispõe sobre a realização de vistorias, fiscalizações e diagnósticas em pontos, viadutos, passarelas, estruturas congêneres, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público e sobre a divulgação dos respectivos relatórios e pareceres técnicos da outras providências. Projeto de lei ordinária 9/2024, autoria do Policial Federal Suíno, institui o âmbito do município de Anápolis programa voltado ao resgate e acolhimento de animais de rua e da outras providências. Projeto de lei ordinária 10/2024, Policial Federal Suíno, institui o dia municipal do Católico Apostólico Romano no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 11/2025, vereador Thaís Souza, institui o programa protetor microempreendedor, define os parâmetros para hospedagem de animais da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 12/2025. Doutor e vereador Thaís Souza expõe sobre o agendamento do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos no município de Anápolis através de unidade móvel de esterilização e de educação e da outras providências. ZAP da castração. Projeto de Lei Ordinária 13/2025, doutor e vereador Thaís Souza institui campanha check-up feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 14/2025, autoria vereador Thaís Souza, cria em Anápolis o cadastro de pessoas punidas por maus-tratos, animais, ficha suja dos maus-tratos, no âmbito do município de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 15/2025, também de autoria vereador Thaís Souza, reconhece cães e gatos como seres sencientes por natureza jurídica própria. Projeto de Lei Ordinária 16/2025, vereador Luzimar Silva, que institui política municipal Vini Júnior, combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas da cidade de Anápolis. Projeto decreto legislativo 21/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título cidadão ao professor Joaquim Aquino Batista, da outras providências. Projeto de decreto legislativo 22/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título cidadão ao professor Silvio Miguel da Cruz, da outras providências. Usar a palavra para o policial federal Suena, Ananias Júnior, Reamito Dato, Federico Godoy. No grande expediente, usar a palavra o Ederson Lopes, Domingos de Paula, João da Luz, Alex Martins, Capitano Izete, Jackson Charles, José Fernandes, Jean Carlos e André Rezende. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado que o suficiente houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem, vereador Frederico Godói, Jean Carlos, Domingos de Paula, José Fernandes e Policial Federal Suena. Senhora Presidente, agradeceu a presença e convidou para sentar junto à mesa diretor, o prefeito do município de Anápolis, Márcio Correia, e convidou para usar a palavra. O livro do projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária de autoria do prefeito atualiza o piso salarial e estabelece data base de reajuste para professores da rede municipal de ensino de Anápolis. A sessão foi suspensa para expedido do prefeito. Usaram a palavra pela ordem posteriormente ainda. Ramiro Duarte, João da Luz, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians e Alex Martins. Nas comunicações, usaram a palavra o policial federal Suender, Luzimar Silva. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrar a sessão e convocou outra para o dia 4 de fevereiro, no horário regimental. Essa é a síntese da exposição para os pares. Correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Capitã Elisete, ofício 732, encaminhada da senhora presidente. Justificativa de ausência. Justifica a ausência da segunda sessão ordinária da 20ª legislatura, motivada por medida médica, conforme atestado em anexo. Sem mais correspondências, devolvo a palavra, senhora presidente. Ainda, projetos. Continuando aqui, presidente, desculpe. Ainda, projetos. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária, vereador 023, vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação em Programação e Robótica nas Escolas Públicas Municipais de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 24, vereador João da Luz, que institui o Programa Municipal de Esporte Sem Medo, destinado ao combate ao assédio no esporte no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 025/2024, vereador João da Luz, dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino e educação básica no âmbito do município de Anápolis. Goiás. Projeto de Lei Ordinária 026/2024, vereador Remy Júlio, institui programa de incentivo de desconto PTU, denominado PTU Verde, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 027/2024, vereador João da Luz, institui programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 028, vereador Remy Júlio, dispõe sobre a criação do programa Uma Árvore por Habitante, no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 029/2024, vereador Remy Júlio, dispõe sobre a criação do programa Viadutos Verdes, no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 030/2025, vereador Remy Júlio, cria projeto Pomar Urbano em Áreas Públicas do município de Anápolis, da outras providências. São esses os projetos lidos e encaminhados às comissões para tramitação. Eu vou falar.
Declaro aberto o uso da tribuna do pequeno expediente. Já começamos com o primeiro orador inscrito, o policial federal Suender.
São 9 horas e 47 minutos, 9h47. Você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. O vereador policial federal Swender, do PL, fala por 5 minutos na tribuna.
Bom dia a todos no plenário. Bom dia a você que está nos assistindo, ouvindo. Subo a tribuna mais uma vez pelo trabalho fiscalizatório, né, que sempre fiz e sempre farei. Trabalho importante. E hoje, mostrando a questão da iluminação pública, né, percebi que a iluminação, né, está deficitária em vários pontos, né, fiscalizando. Notamos aí que a iluminação pública é importante no contexto de segurança pública. E como operador de segurança pública, né, deu para perceber que estava com essa deficiência. E claro, né, fui atrás da Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço. E agora vem a diferença, né? A diferença de um governo que dá a resposta. Quantas vezes eu fiscalizei aqui, né, e não tive as respostas satisfatórias, ou pelo menos a resposta para falar para o cidadão. E a Secretaria, de forma rápida, já me informou sobre a questão das lâmpadas. Elas estavam com estoque de lâmpadas insuficiente, garantia vencida e baixa qualidade. Lâmpadas que queimavam rápido, então teve necessidade de fazer um ajuste e recompor todo o estoque de lâmpadas de melhor qualidade. Então, dentro de aproximadamente de 5, 10, no máximo 15 dias, já está com o serviço normalizado, né, e espero que esteja normalizado, porque segurança pública depende da iluminação pública, e iluminação pública é importante. Para você ver, lâmpadas com garantia vencida. Então, nessa transição, foi encontrado vários erros e essa questão das lâmpadas também. Então, é importante a gente salientar isso, a diferença, né? A fiscalização continua, o trabalho desse vereador continua, mas há uma resposta efetiva agora do Poder Executivo. Espero que continue, né, e nosso trabalho continua. Quero falar de uma outra situação também, que é um projeto de lei que deu entrada aqui nessa casa, que é o de vistorias diagnósticas. Esse projeto, ele dispõe sobre a realização de vistorias e fiscalizações diagnósticas em pontes, viadutos, passarelas, estruturas congêneres, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público. É importante esse projeto, que ele antecede aos problemas estruturais de prédios, de pontes. Nós vimos há pouco tempo aqui na cidade de Anápolis, 3 pontes rodarem, né? Se tivesse feito previamente, né, um trabalho diagnóstico, possivelmente a gente poderia evitar. Vimos também a ponte do Maranhão, Tocantins, em divisa, que desabou e matou muitas pessoas. Se tivesse ali feito um trabalho prévio de verificação, com certeza também tinha evitado a tragédia. E esse projeto, ele é tão importante que eu fiz uma reunião com todos os engenheiros do CREA, do Instituto de Engenharia, junto com o secretário de obras, para que pudesse avaliar o projeto, tanto a sua suma importância, até mesmo outros municípios já tendem a buscar projetos dessa envergadura. Porque esse projeto antecede, né, problemas estruturais. Ele mostra e te dá um relatório completo para a sociedade e clareza nas vistorias que se fazem nas pontes, viadutos ou qualquer outro prédio público, bem público, isso de forma estrutural. Isso antecede, isso prevê, né, problemas e, claro, diminui custos, né, um prédio, um viaduto que desaba, ele tem um custo muito maior do que ali arrumar uma rachadura. Diminui custo, diminui a possibilidade de acidentes trágicos, como aconteceu no Maranhão, ali na divisa Maranhão, Tocantins, com aquela ponte.
A parte, delegado Swender, policial federal, só.
Nós estamos no pequeno expediente, não tem a parte. Pode falar pela ordem, né?
Tá. Se quiser, pode falar, não tem problema, né?
Pela ordem, porque eu fui relator dessa lei hoje cedo, tá bom? Queria te parabenizar. É um projeto muito importante, muito bonito da sua parte. Estive numa currutela ali perto de Campo Limpo e lá a ponte caiu e infelizmente tive que fazer um desvio muito grande, mas a prefeita lá arrumou muito rápido e isso foi assim, muito benéfico. Então, conta comigo, tá bom? Para esse projeto seu aí.
Obrigado, vereador Anias. Não é a parte, mas eu não usou meu tempo, então, né, tá tudo tranquilo. Então é isso, um projeto muito importante aí para a sociedade, que entra em pauta e espero que ele siga, né, adiante aí os trâmites. Como eu falei, já falei com o secretário de obras, com todo instituto de engenharia, CREA, enfim, todos aprovaram a ideia e agora é beneficiar a sociedade. No mais, devolvo a palavra, obrigado.
Obrigada, vereador policial federal Suender. Chamo o segundo orador, Divino do Corinthians.
São 9 horas e 53 minutos. Divino Antônio do Santa Cruz, Corinthians, é do PSD e fala por 5 minutos na tribuna. A gente acompanha a partir de agora. São 9h53.
Bom dia a todos, né? Cumprimento aqui todos os vereadores na presença da nossa líder maior, André Rezende. Cumprimento a todo o público presente aqui, a imprensa e a todos que nos assistem pelo YouTube. Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo os 2.138 votos que obtive na última eleição em 2024. Foram votos de ex-alunos, de pais de alunos, que acreditaram no nosso projeto. E colocaram aqui dentro da Câmara Municipal, pela segunda vez, um profissional de educação física. Além de mim, somente o vereador Liminha ocupou esse cargo. Dizer a essas pessoas que votaram, que acreditaram no nosso projeto, toda a nossa bandeira que nós desenhamos ao longo da nossa campanha, ao longo da nossa vida, que é cuidar da criança e do adolescente, através de trabalhos sociais e esportivos, está de pé, está em atividade e a gente vai ampliar. Dito isso, eu gostaria aqui de fazer um breve relatório dos primeiros 30 dias de mandato, porque nem só de esporte vive o cidadão anapolino. Tivemos a oportunidade de visitar várias secretarias e diretorias para conhecer a realidade de que se passa a nossa cidade. Tive a oportunidade de sentar com a secretária Adriana, da Secretaria de Educação, com a secretária Jaqueline, da Assistência Social, com o secretário Kim, da Indústria e Comércio, com o Irancé, da Diretoria de Esporte, com o Rafael, diretor de Cultura, e com o Ivan, do Emprego e Renda, e também com o Alex, da Secretaria de Economia. Fizemos nessa casa 25 proposições e também visitamos vários CMEIs, entre eles o Carlos Drummond de Andrade, que é situado ali no bairro de Bran, Renicuri, na verdade, onde tivemos a oportunidade de constatar a situação precária da estrutura física. Fizemos também uma visita no CMEI Cristiane Alves, que desde sua fundação nunca passou por uma reforma, que também passa por situações delicadas. Tivemos a Escola Municipal Anapolino de Faria, que também necessita de uma reforma, principalmente no seu centro esportivo, que é a quadra poliesportiva, e também na área que dá acesso às salas de aulas. Tivemos também na Escola Maria Elizabeth, no Conjunto Filósofo Machado de Carneiro, onde pudemos constatar que a quadra poliesportiva está sem uso há mais de 2 anos, precisando de uma reforma. Solicitamos emenda no montante de R$ 800 mil ao senador Wanderlan Cardoso, para que a gente pudesse ajudar e contribuir na reforma desses CMEIs e também nessa quadra poliesportiva. Solicitamos também emenda para que a gente pudesse reformar o vestiário do campo do setor sul, onde existe um campeonato muito tradicional de society aqui na nossa cidade, chamado Terrão, onde várias pessoas, nos finais de semana, fazem ali o seu lazer e também ganham o seu dinheiro através de uma forma informal, vendendo ali seu espetinho, seu churrasquinho. Solicitamos também ao nosso senador que pudesse avaliar a possibilidade de destinar uma emenda para que a gente pudesse estar consertando o Estádio Municipal Zeca Puglisi. E para poder finalizar, solicitamos também da Secretaria de Assistência Social o pagamento das ONGs do terceiro setor, que tem ONGs que desde o mês de novembro não recebem. Já 2 parcelas atrasadas e mais 1 agora do mês de janeiro. Conversamos agora pela manhã com a secretária e está sendo um sacrifício muito grande para que a gente possa sanar esse problema dos déficits do anterior, para que a gente possa estar colocando em dia os pagamentos dessas ONGs do terceiro setor. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Convido o terceiro orador, a vereadora Thaís Souza.
9 horas e 57 minutos, vereadora Thaís Souza, próxima oradora na tribuna, ela que é do Republicanos. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e Rádio Manchester.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, vereadora Andréia, a qual eu cumprimento pela eleição e tenho certeza que fará um profícuo administração frente a essa casa, sabemos da sua competência. Cumprimento a todos que nos acompanham, a imprensa. E aqui quero cumprimentar especialmente ao amigo vereador Zé Fernandes, que nós estivemos em uma reunião com o prefeito Márcio Correia e que ele reafirmou o compromisso dele de continuar o nosso projeto da UPA veterinária, até porque ele entende a necessidade desse projeto para a saúde pública, para a causa animal. Nós sabemos, no momento que a gestão está vivendo, de colocar a casa em ordem. Mas não podemos esquecer que a causa animal é tão importante quanto qualquer outra, porque é saúde pública. As ruas da cidade estão cheias de cadelas no cio, as pessoas estão padecendo, principalmente a população de baixa renda, sem atendimento aos seus animais. E por isso, vereador Zé Fernandes, que nós corremos atrás de uma UPA veterinária, porque nós sabíamos que o centro de zoonose não era local para isso. Lá é um prédio antigo, da década de 90, que era realizado extermínio de animais na cidade de Anápolis. Então, quando lá foi construído um centro cirúrgico, nós sabíamos que lá era um local passageiro e transitório e que nós corremos atrás, nós tivemos a responsabilidade de correr atrás e trazer uma emenda parlamentar para que pudéssemos construir uma UPA veterinária, um local com dignidade para atendimento. E o prefeito Márcio Correia entendeu isso. Até anteriormente, estive juntamente eu, ele, o major Vitor Hugo, que é ex-deputado federal e hoje vereador por Goiânia, que destinou essa emenda para essa obra e ele também reafirmou o compromisso. Então, infelizmente, vereador Zé Fernandes, tem gente que faz fake news em nome da gestão, falando que o prefeito Márcio Correia é contra a UPA veterinária, que ele não iria terminar o projeto, até porque, conforme nós conversamos, o projeto tem as dimensões, tem o formato, sim, de um hospital público veterinário e será concluído. Bem como pudemos conversar com ele sobre projetos nossos, que são conquistas nossas, como o Castro Móvel, e ele fez também um compromisso, como nós falamos, de separar o zoonose do bem-estar animal, levando para o meio ambiente, para que tenha verba própria. A Secretaria de Saúde não admite zoonose e bem-estar animal na mesma pasta, visto que não pode destinar verbas da saúde para o bem-estar animal. Então, com certeza, nós ficamos felizes em saber que a gestão entende a nossa luta, conhece a nossa expertise, a nossa experiência, a nossa competência, e nós podemos também levar experiências de projetos que nós conhecemos fora, vereadora Andréia, presidente. Por isso que é importante nós, vereadores, conhecermos, estar sempre participando de congressos fora para que possamos trazer projetos que estão fazendo a diferença, projetos que funcionam em outros estados. Então, com certeza, nós levamos projetos, ideias importantes e relevantes para o atual prefeito, que com certeza vai abraçar os nossos projetos para que possamos dar continuidade projetos tão importantes e relevantes para a saúde pública. É o que eu tenho para hoje, senhora presidente. Obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. E agora eu convido o quarto orador, vereador Hamilton do Autismo.
São 10 horas, 1 minuto. Vereador Hamilton do Autismo do Podemos usa agora a tribuna no pequeno expediente.
Senhoras e senhores, bom dia. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador, a doutora André Rezende, cumprimentando a todos da mesa, tendo aqui meus cumprimentos também ao vereador, o Ederson, a seleção Lopes, cumprimentando a todos os novos vereadores, que nos acompanham através da TV Câmara, também através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, primeiramente quero agradecer os novos pares. Ontem, viemos um pedido, encaminhando aí uma nota de pesar sobre o falecimento da bispa Keila Miranda, esposa do pastor Keila Ferreira, esposa do pastor Samuel Ferreira, que tem liderado aí as Assembleias de Deus de Madureira, no nosso país. E houve o falecimento dela, e ontem à tarde, às 17 horas, aconteceu o velório na cidade de São Paulo para o Brasil. Então, é uma nota de pesar a uma das grandes lideranças que, à frente do Ministério, à frente da União Feminina, destacou um excelente trabalho em prol da obra do Senhor. Também quero aqui fazer menção de algo que ontem estremeceu aos ativistas e à comunidade autista brasileira. Criamos a lei em Anápolis, 4.233, uma lei voltada da saúde mental, que é o Janeiro Branco. E tendo em vista as dificuldades que as famílias autistas vivem na realidade todos os dias. E por conta da questão da convivência de uma depressão dentro da minha casa, quando recebemos o diagnóstico do meu filho com autismo, minha esposa passou por um período de 3 anos de depressão, eu renunciei à minha vida profissional como gerente de loja e virei um simples vendedor de salgado, uma bicicleta, pós, um barbeiro, para que pudesse ter flexibilidade de cuidar da saúde da minha família, tendo um filho diagnosticado, nível 3, suporte com autismo, e a esposa, ao mesmo tempo, recebe o diagnóstico. Nós, da comunidade, chamamos aquele período de luto, e veio aquele período da depressão, período luto. Aconteceu na cidade, no período da pandemia, onde uma mãe autista provocou o autoextermínio. E ontem, na cidade de Santos, um adolescente de 16 anos, a sua mãe entrega medicamentos, o qual ele é levado a um homicídio, e ela posteriormente também, com aqueles medicamentos, faz a inserção, ingere ali aquele medicamento e tenta também um autoextermínio. A nossa grande preocupação, essa mãe, que era uma militante também, esteve conosco em Brasília quando acontecia ali no Congresso Nacional a busca do autismo centro. As realidades da família autista não é tão fácil, não é tão poético quando diz, o autista é superdotado, o autista é um gênio. De fato, alguns têm a síndrome de Savant e têm ali as suas evoluções. É a grande verdade. Mas quem vive a realidade, nós de nível 3 de suporte, vive a precariedade dentro da sua casa, de viver um convívio de todo dia, ter algo que poderá levar até um surto do que aconteceu com essa mãe, de poder levar o seu filho ao óbito e depois tentar o autoextermínio. O nosso olhar é muito aprofundado. Por isso, junto ao psicólogo Marco Aurélio e ao Rodrigo, gerente da saúde mental, em um diálogo, estamos buscando escrever um novo protocolo para a saúde mental da cidade de Anápolis. Buscando ter respaldo, restaurando as dignidades dessas mães, mães que muitas vezes passam, né, um histórico de 20 ou até 30 dias sem sequer conseguir lavar o próprio cabelo, porque a realidade autista dentro da casa dela é uma grande dificuldade. Isso, gente, é tão verídico que quando a minha esposa passou por um período depressivo, um certo dia a pai ligou para ela para buscar ali as terapias do meu filho, ela esqueceu o próprio nome. O próprio nome. Então, quando nós tratamos do tema autista aqui, é viver uma realidade dentro de casa e saber da realidade do outro. Por isso, estamos buscando aqui as questões do novo protocolo de saúde mental. Só mais um minutinho para mim concluir aqui. E ainda essa semana que passou, eu encaminhei junto à secretária de educação um pedido que nós sempre fazemos todos os anos, que é ter aqui dentro da educação o suporte do profissional de apoio. Quer seja ele um cuidador, quer seja ele um AT, quer seja ele um psicopedagogo que tem experiência para poder cuidar dessa pessoa, dessa criança perseguida na unidade. Tivemos respostas positivas, né, à condição de uma contratação de até 300 funcionais desse segmento. Estamos aguardando. Algumas pessoas já nos procuram com anseio pais e responsáveis por crianças com autismo sobre a questão desse profissional que irá apoiar. Por isso, né, mais uma vez, quero agradecer a atenção deste diálogo, né, onde vamos formatando aí, né, um futuro promissor com qualidade de vida para os autistas e as pessoas com deficiência no nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com a primeira oradora, a vereadora Cleide Lário.
10:07, a vereadora Cleide Lário é do Republicanos. Ela agora vai à tribuna para abrir o grande expediente. Ela tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal na sessão desta terça-feira, 4 de fevereiro. 10:08, vereadora Cleide Lário.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome da presidente Andréa Rezende, a qual eu tenho o orgulho de chamar de amiga, e desejo a você, Andréa, um excelente mandato. Sei da sua competência e sei que fará um excelente trabalho nesta casa. Cumprimento os demais vereadores em nome da capitã Elisete, seja muito bem-vinda a esta casa. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, aqueles que nos assistem pelo YouTube, pelo Instagram e também aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester. O que me traz aqui a essa tribuna hoje, senhora presidente, é para falar de uma reunião que nós tivemos ontem ali no Centro Administrativo, onde estiveram presentes toda a rede de proteção. As vereadoras estiveram presentes, a capitã Elisete, a presidente dessa casa, Andréa Rezende, vereadora Celiane. E nós fomos discutir ali o trabalho feito e realizado com mulheres. Anápolis hoje tem uma vasta rede de proteção à mulher. E a gente estava ali reunidos, a Procuradoria da Mulher, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, com a secretária, juntamente com a primeira-dama, Conselho da Mulher, Patrulha Maria da Penha, Casa Abrigo, Ministério Público, ADEAN, UML, CRAM, CAPS. Ou seja, é uma vasta rede de proteção. Muitos dizem que a mulher não está sendo atendida. A Procuradoria da Mulher hoje ela é uma rede, uma porta aberta dessa rede de proteção, onde durante todo o mês de janeiro nós atendemos várias mulheres. Mulheres que são vítimas de violência, vereador, que muitas vezes chegam aqui desesperadas, que não sabem aonde ir, se sentem desabrigadas. Aqui nós atendemos, acolhemos, orientamos e mostramos a elas o caminho. Sabemos que muitas das vezes a primeira orientação é fazer com que essa mulher venha fazer a denúncia. Então, nós acolhemos essas mulheres e orientamos para que ela faça essa denúncia, para que a gente possa jogar ela na rede de proteção. Se ela precisa de um acolhimento, nós vamos encaminhar para a Casa Abrigo. É onde ela terá esse encaminhamento para para poder ser acolhida junto com as suas famílias. E muitas vezes ela chega aqui tão desesperada que não tem para onde ir. Então toda essa rede de proteção, ela faz isso, cuida dessa mulher, acolhe essa mulher, dando a ela a possibilidade de um novo recomeço. Porque não basta simplesmente atender e mandar para casa e está tudo bem, para que ela volte novamente a apanhar do seu agressor. O trabalho da rede de proteção é tirar essas mulheres desse ciclo de violência. Esse é um dos nossos trabalhos, o qual foi um trabalho árduo, capitã, colocar a Procuradoria, desde o mandato passado, que foi de 2021 a 2024, fazer com que a Procuradoria fosse conhecida e reconhecida. Então, aqui eu também quero aqui agradecer ao nosso ex-presidente, Domingos Paula, que deu condições para que a Procuradoria da Mulher viesse a ser estendida o trabalho e também viesse a atender todas essas mulheres. Nós tivemos ali um veículo para atender essas mulheres, levando elas com dignidade nos órgãos que ela necessitava. Isso eu sou muito grata ao vereador que deu essa possibilidade. Sabemos que a nossa responsabilidade cada dia é maior, porque temos, infelizmente, a agressão e a violência contra a mulher não para. A cada dia nós temos mulheres que são agredidas, mulheres que são espancadas, porque os seus ex-companheiros acham que elas são propriedade. E isso não é verdade. Queremos dizer também que o trabalho da Procuradoria da Mulher não é apenas ficar dentro de uma sala. O trabalho da Procuradoria da Mulher é realizar blitz, realizar palestras, fazer rodas de conversas, vários atendimentos, fazendo com que essa mulher tenha confiança e consiga, sim, sair desse ciclo de violência, incentivando a essa mulher denunciar, porque quando ela denuncia, é o primeiro passo que se tem para que ela venha romper o ciclo de violência. E esse ano, a Procuradoria da Mulher vai ter mais atribuições. Hoje é a eleição da Procuradoria da Mulher e as atribuições dela foram aumentadas. Não somente a mulher, já atendíamos, mas hoje consta nas atribuições da Procuradoria da Mulher atender infância e juventude, aumentando mais ainda a nossa responsabilidade. E também atenderemos pessoas com deficiência, ou seja, o nosso trabalho será cada dia maior e com maior responsabilidade. Nós não trabalhamos apenas junto com a rede de proteção à mulher, mas também junto à rede de proteção de pessoas com deficiência e também à rede de proteção da infância e juventude, fazendo com que, assim, o trabalho venha a ser mais amplo e mais vasto. E eu gostaria aqui de pedir a todos os pares que votem hoje na chapa da eleição da Procuradoria em Infância e Juventude, que será composta, estamos escrito eu como presidente, a capitã Elisete como vice-presidente e subprocurador, o vereador Reamilton, que vai trabalhar com a infância e juventude. Então, hoje a Procuradoria da Mulher terá a sua eleição e, claro, o nosso trabalho não pode parar, o nosso trabalho ele tem que ser cada dia mais sério, tendo uma responsabilidade.
Parte,
quem pediu?
A parte, vereadora.
Pois não, vereador.
Vereadora, eu queria parabenizar a senhora pela fala da senhora e dizer para a senhora que no nosso gabinete nós contamos com a pastora Juceliane, que é uma defensora assídua da mulher. E uma coisa que nos preocupa muito, a gente já foi atrás e queria pedir para que a senhora, mas juntamente com a presidente e quem faz parte do conselho, para que a gente pudesse reabrir novamente o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que está fechado. Me parece que foi nomeado ontem uma pessoa, um gerente para lá.
Isso.
E eu acredito que a gente tem que reabrir o quanto antes. Porque essa mulher que é agredida, ela não tem local, entendeu, para poder buscar sua assistência. E o CRAM, ele serve para isso. E dizer para a senhora pode contar com o nosso gabinete. Muito obrigado pela palavra.
Vereadora, ontem a reunião foi justamente para isso, não somente para falar do CRAM, mas também falar de melhorias do trabalho. Foi uma das nossas pautas levadas. Foi apresentado para a gente ontem uma gerente que vai cuidar, ela é psicóloga, estará à frente aí do trabalho do CRAM. E a equipe ficou de nos ser apresentada logo em seguida. Ou seja, exigimos sim, pedimos para que se reabrisse, sabemos da importância do trabalho do CRAM, porque também é uma rede de proteção. Sabemos que as redes de proteções elas não podem ser fechadas. O que foi nos informado é que esse atendimento está sendo feito pelo CREAS, o que não é o ideal, mas essas mulheres não estão ficando desassistidas. Mas tem sido uma cobrança nossa já há algum tempo, para que volte a funcionar devidamente. Sabemos que no início da gestão sempre tem momentos conturbados. Então, ficaram de não apresentar uma solução no mais tardar na próxima semana para o CRAM ser reabrido. Nós estamos aguardando e cobrando ao mesmo tempo. Tá? Já temos uma próxima reunião marcada e também com todo o protocolo de violências formado. Esse protocolo ele começou a ser escrito já há algum tempo, porém não foi para frente. E foi uma das pautas que nós levantamos, mas que seja feito um trabalho reestruturado para que essas mulheres venham ser melhor assistidas. A gente sempre tem cobrado e acompanhado tudo isso, tá bom? E hoje estaremos aí tomando posse da Procuradoria da Mulher, conto com o voto de cada colega e amigo.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Vereador, eu fico muito feliz de ver a nossa presidente Andréia hoje fazendo, junto com a senhora, com as outras vereadoras, aí a eleição, né, da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara. Eu que, desde o começo, incentivei muito, a gente criou uma sala, comprou um veículo novo para a Procuradoria da Mulher, demos estrutura para que a senhora pudesse viajar esse país, buscar inovação para poder trazer aqui para a Câmara Municipal, para poder atender realmente quem precisa. E hoje, com certeza, a senhora vai ter aí o nosso apoio, o nosso voto, e colocar o nosso gabinete à disposição. Se porventura a senhora achar que a gente pode contribuir de alguma forma, a gente vai estar aqui na Câmara para poder ajudar. Porque eu sei do trabalho que a senhora sempre desempenhou em prol da mulher, Ana Paulina.
Agradeço muito, vereador. E a força do senhor foi muito necessária. Aprendemos muito em todos os congressos que participamos, demos palestras nessas viagens também. E a Procuradoria da Mulher aqui em Anápolis, na Câmara Municipal de Anápolis, ela se tornou exemplo não só no estado de Goiás, tanto é que foi copiada pela Alego, ela tornou-se exemplo em outros municípios e também em outros estados que copiaram o modelo da Procuradoria da Mulher. Porque o trabalho que a gente faz é um trabalho com seriedade, sempre buscando atender todas essas mulheres que são vítimas de violência. Temos vários casos que foram assistidos pela Procuradoria da Mulher, casos que muitas das vezes, quando a gente atende e ouve, infelizmente, a gente fica até com a voz embargada. Atendemos também crianças que são vítimas de violência, por conta da violência que a mãe sofre, quando há ruptura de um relacionamento, infelizmente, o companheiro acha que ele utiliza do filho para agredir novamente essa mulher. Chega a ter abuso sexual, vereador, das crianças, para simplesmente machucar aquela companheira que o deixou. Então, ou seja, a nossa luta constante sempre foi para a proteção dessas mães, dessas crianças e adolescentes, e agora também pessoas com deficiência. Muito obrigada e conto com o apoio de todos vocês. Deus abençoe.
Obrigada, vereadora Cleide Lara, tem feito um excelente trabalho na Procuradoria da Mulher. Hoje vamos fazer a votação para eleger a Procuradoria e tenho certeza que virá outras vereadoras para somar forças nesse trabalho. Como segundo orador do Grande Expediente, convido o vereador João da Luz.
Agora, 10:18, o vereador João da Luz, do Cidadania, agora usa a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Que você acompanha a sessão aqui pela TV Câmara e também pelo Instagram da
Obrigado,
Câmara
presidente.
E pela Rádio
André,
Manchester.
Presidente, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do líder do Legislativo, vereador Jean Carlos, parabenizá-lo por essa referência. Nós precisamos de um líder, sim, porque muitos problemas, né? A cidade tem muitos problemas. Nós precisamos de um interlocutor junto ao chefe do Executivo. Quero cumprimentar também todos aqui que estão no plenário, os internautas, a imprensa, na pessoa do meu amigo Bento, que está ali conosco, né, Bento? É uma alegria falar com vocês. Com relação à fala do vereador Suedo, eu gostaria de fazer uma contribuição. Iluminação, extremamente essencial. Ou seja, um serviço que não poderia ser interrompido, porque trata-se de um serviço essencial. Nós estamos falando sobre a segurança dos munícipes. E você interrompe um contrato, né, de um prestador de serviço para poder fazer as análises, as auditorias, tudo bem. Mas você está interrompendo o serviço também. E hoje a reclamação por lâmpadas queimadas na cidade é grande. É porque é uma coisa rotativa que acontece a todo instante, a lâmpada queimando. Então, eu acredito que para você fazer, por exemplo, uma interrupção de um contrato e fazer uma nova licitação, todo mundo conhece os trâmites. Tem que publicar edital, fazer termo de referência, no mínimo 6 meses para fazer uma nova licitação. Então, eu queria, a título de sugestão para o nosso prefeito Márcio Correia, que eu tenho certeza que não quer interromper um serviço essencial por 6, 8 meses. Nós precisamos chamar a empresa que estava contratada, que estava prestando um serviço atendendo a demanda da cidade, e aí analisar o contrato e já preparar esse termo de referência, não interrompendo o serviço, porque você interrompe o serviço, a cidade de Anápolis não aguenta esperar 6, 8 meses. Então, essa que é a verdade. Você poder contratar uma empresa desse porte, você precisa de fazer licitação. E todos aqui têm experiência do tempo que leva para fazer uma licitação, né? Então, eu preciso da atenção do nosso chefe do executivo, do secretário de Serviços Urbanos, o Rony, para poder retornar, resgatar esse serviço urgente. Mas o que me traz a essa tribuna é justamente o que nós estamos vendo agora. Eu estou, assim, perplexo de ver que tanto dinheiro que foi disponibilizado para o Anápolis Invest desapareceu. e as obras não foram concluídas. E quantas vezes aqui na prestação de contas, eu fui um dos que mais cobrou na prestação de contas, o prefeito anterior, e essas obras, quando passar para o novo governo, essas obras vão ficar inacabadas? A resposta sempre era: a obra é feita com cronogramas e a partir do momento que ela é executada, o banco libera e autoriza o pagamento. Só a partir da execução há a medição e a partir daí há o pagamento. Então, na minha concepção, o dinheiro para poder garantir a conclusão dessas obras estavam garantidos. E agora, o que é que nós estamos vendo agora, depois de conhecer realmente o que estava acontecendo dentro da máquina pública, dentro do executivo? Nós estamos enxergando que o dinheiro para terminar o viaduto não tem. Dinheiro para poder fazer a nossa casa legislativa, 40 milhões, não tem. Dinheiro para terminar a ponte estaiada, já era.
A parte.
O dinheiro para poder fazer o Politec, cadê o dinheiro? Então eu fiquei realmente de boca aberta. Porque nós, às vezes a pessoa fala assim: mas vereador, você não fiscalizou, você não acompanhou de perto? Gente, a verdade é que lá dentro do executivo, os contratos são feitos, depois que a gente autoriza aqui, são feitos de porta fechada. Às vezes você não tem acesso aos contratos. Então eu fiquei de boca aberta mesmo. E eu acho que chegou o momento da Câmara ter uma comissão permanente de fiscalização e transparência. Nós fizemos essa proposta para a nossa presidente Andréia. Ela achou essa proposta excelente. E essa proposta também ao nível de executivo, eu comentei com o prefeito Márcio Corrêa, ele achou excelente a proposta, porque esse é o papel do vereador, de fiscalizar. Mas mais do que nunca, ter acesso. Não adianta nada, por exemplo, o vereador Suender, eu vi o vereador Suender várias vezes pedindo informações tal, e as informações não vêm. Eu acho que nós precisamos de uma comissão permanente aqui para dar o que é uma resposta para a sociedade, que nós estamos atuando junto aos contratos. Nós estamos vendo tudo acontecer. Porque depois que autoriza aqui, vai lá, faz do jeito que quer lá, entendeu? Quem pediu a parte?
Sou eu, João.
Vereador Suender, por gentileza.
É importante essa fala, né? Inclusive eu já até solicitei de forma documental toda a estrutura do Anápolis Invest aí, os valores gastos, dinheiro, obras paradas, obras que estão a serem executadas, valores, juros, enfim, né, dinheiro que resta. Mais do que isso, mais do que a comissão, que seria importante, né, uma vez detalhado toda essa documentação, a gente tem que pensar, sim, até mesmo numa investigação aqui dentro, numa CPI, né, numa SEI, novamente aqui, para que a gente possa trabalhar essa questão aí, uma investigação mais minuciosa do Anápolis Invest, como a Vossa Excelência falou, né, está faltando dinheiro para as obras, então, da onde vem esse dinheiro? Então, fica aqui a minha posição, da gente poder fazer uma avaliação de toda essa documentação, para que seja analisada aí a construção de uma SEI, de uma CPI, sobre esse programa.
Obrigado, vereador Suender. Então, acho que chegou o momento da gente ter uma comissão aqui dentro dessa casa e nós possamos trabalhar conjuntamente, os vereadores terem sim a permissão de ir conhecer os contratos que estão sendo realizados e se o que é combinado aqui está sendo confirmado no executivo. Você pega e fala uma coisa aqui nessa casa, combina uma coisa aqui, aí o chefe do executivo vai lá e faz de outro jeito, de um jeito que a gente nem tem conhecimento. E, de repente, você é pego de surpresa. Quem é que não quer uma casa legislativa, do Poder Legislativo?
Quatro, Pedro.
O prefeito Márcio Corrêa já falou que não tem dinheiro para fazer a nossa casa legislativa, que é um sonho nosso desse Poder Legislativo. Vereador Domingos, por favor.
Obrigado, vereador João. Na realidade, vereador, quando a gente aprovou aquele empréstimo de 500 milhões aqui na Câmara Municipal, lá tem uma rubrica específica para a construção da Câmara. E aonde começou a terra coenagem para a construção da Câmara, aquele terreno é do Poder Legislativo. Mas aqui é muito tranquilo. Se porventura o prefeito não quiser construir a Câmara, que ele devolva ali o centro administrativo, ali que era para ser a Câmara Municipal, ali a Câmara Municipal foi chacota no Brasil todo, porque disse que era a Câmara de Vereador, e depois o prefeito Roberto transformou no centro administrativo. Eu tive até uma conversa com ele, falei, Roberto, você tinha que devolver isso aqui, era para a Câmara. Naquela época eu não estava presidente, quem estava era o vereador Leandro, porque senão eu tinha brigado e lutado para ele poder ser devolvido para a Câmara. Mas eu acho que o prefeito Márcio, ele poderia fazer um gesto aí, já que ele não quer construir Câmara Municipal, não respeita o vereador aqui na casa, que ele possa devolver o centro administrativo para a Câmara e volta para a antiga prefeitura, pronto, está resolvido. Aí a Câmara vai economizar aí em torno de 100 mil reais mensal de aluguel.
Obrigado, presidente. André, eu devolvo a palavra. João, ainda em tempo,
o vereador.
Não abaixo da fala do João, ainda em tempo.
Não, ele já terminou a fala dele, vereador. Se mais senhor quiser falar pela ordem. Convido o terceiro orador do grande expediente, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10 horas e 28 minutos, continuando o grande expediente, em que cada vereador pode usar até 10 minutos. Depois do vereador João da Luz, do Cidadania, agora é a vez do vereador Domingos Paula. Ele é do PDT, que vai usar a tribuna por 10 minutos no grande expediente. 10h29.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está aqui no plenário, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, acompanhando a sessão pelo YouTube. Eu quero começar a minha fala cedendo uma parte ao vereador Guzmar Silva, que queria falar, o João não teve jeito, depois eu volto no meu assunto aqui.
Obrigado, vereador Domingos. Só para parabenizar o vereador João da Luz na fala, que realmente temos que ter uma resposta. A gente viu aqui nos últimos dias o pessoal da Saneágua aqui. Né, alguns assuntos foram tratados, mas acaba não resultando em nada. Né, não tem aí um parecer final das coisas, vieram aqui, falaram, colocaram no slide, mostraram tudo, mas o desfecho. A população continua lá na ponta, sem saber de fato a conclusão de tudo. Resumindo, nós veio aqui com a perda de tempo, porque nada foi resolvido. Levou a palavra. Obrigado, presidente, ex-presidente do Luiz.
Obrigado. Eu quero aqui cumprimentar na galeria aqui o ex-vereador dessa casa, o vereador Fernando Barba. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Obrigado pela presença do senhor aqui. Eu cheguei na sessão, estava ali escutando alguns oradores aqui que subiu a tribuna, e subiu um orador aqui falando a respeito, que fez algumas visitas com a secretária de Educação, Adriana, né, em alguns lugares. Só falou das escolas onde que, porventura, precisa de reforma. Inclusive, a deputada José de Assis, lá no Bairro de Lourdes, também precisa de uma reforma, aquela escola lá, e se Deus quiser, a gente lutou muito na gestão passada, não conseguiu, conseguimos a escola João Américo, né, fizemos quadra, muro, calçada, outras escolas, mas também precisamos muito da reforma do deputado. E essas andadas que o vereador fez com a secretária, não teve a oportunidade de chegar numa região, olhar ali, onde tinha uma instituição, uma igreja, que pudesse abrigar as 2.500 crianças que ia ser abrigada no começo do ano. Não, porque já que teve disponibilidade de caminhar no Filósofo, em outros locais, poderia ter conhecido estrutura que tem ali de igrejas ou de alguns lugares para poder abrigar as crianças que estão aí procurando vaga, tanto faz para a creche ou até mesmo para a escola. Ou se não, ter descido um pouquinho até o Primavera, ali que nós temos uma escola pronta, né? Que está esperando para poder atender a demanda dos alunos. Então, quando for fazer essa visita, eu acho que seria importante. E no meu caso aqui, eu fiz um ofício à secretária de Educação, já tem 10 dias, um ofício bem simples, solicitando a ela que ela pudesse informar quais são os pontos nas regiões, vereador doutor Zé Fernando, para a gente poder indicar para os pais, porque eu tenho certeza, isso aqui não é uma crítica nem não. Todos os vereadores aqui devem estar sendo procurados, perguntando aonde que essas vagas da creche vai ser colocada à disposição, se é numa instituição, se é numa igreja, aonde que é, os pais querem saber. E não dá conta de falar, uma coisa tão simples, não dá conta. Eu fiz um ofício tem 10 dias e até hoje não conseguiu chegar a resposta aqui. Eu quero mudar um pouco de assunto. Eu estou aqui na casa.
Rapaz, meu nobre.
Esse ano já vai fazer o meu quarto mandato. Se eu não me engano, acho que o vereador Jackson, quando o vereador pede a parte, o outro dá ou não. No caso que eu não vou dar, porque eu estou entrando em outro assunto. O vereador Jackson, eu acho que tem 4 mandatos comigo. O vereador Jean também vai para o 4º mandato, vereador Jean? Vereador Jean, 4º mandato. O vereador João da Luz também, se eu não me engano. São os vereadores mais antigos da casa. Eu não sei se tem algum outro aqui que tem esse mandato também. E ontem aqui eu fiquei muito triste ao ver a forma que foi indicado um líder do executivo na casa. Eu pensei que a minha história de vereador na casa, eu não ia ver isso aí, um desrespeito com o poder legislativo, um desrespeito com um vereador de 4 mandatos, que tem sim capacidade de representar como líder na casa, assim, mas a forma que foi colocada, e eu achei muito, muito, muito ruim para o poder legislativo, porque diminui o poder legislativo. O poder legislativo ele é muito grande, ele não precisa disso. Não precisa. Olha só, você que está me acompanhando do outro lado, e depois você pode fazer a avaliação que você quiser. Mas eu fiz a minha avaliação ontem e aqui eu quero colocar aos outros 22 vereadores, inclusive ao líder que foi escolhido. Você foi eleito no mês de outubro, no caso vereador, o segundo turno de prefeito no mês de novembro. Aí você tem o mês de novembro, você tem o mês de dezembro, você tem o mês de janeiro e você tem mais 2 dias de fevereiro, aí você não indica o líder. Aí depois, no dia da sessão, ontem eu usei a tribuna aqui e me referi ao vereador Jean Carlos, como que eu tinha ouvido na rádio que ele ia ser o líder. E depois o vereador sobe aqui na tribuna e reconhece que teve conhecimento que ele ia ser o líder por uma emissora de rádio da nossa cidade, que é a Rádio São Francisco, que é bem ouvida aí, igual a Rádio Manchester, igual a Rádio Imprensa, igual a Rádio Voz ali na Vila Formosa. Então, assim, muito ruim o poder legislativo, motivo de piada, de chacota. Eu ouvi algumas pessoas muito próximas a mim, falando, olha, que é isso, vereador? Falei, olha, é do mesmo partido, eles devem ter se entendido. Mas isso é ruim, foi muito ruim. Mostra que não respeita a Câmara Municipal. Mostra que não tem respeito com o poder legislativo. E sempre, presidente, vereador André, vereador pode concordar, mas é a minha forma de pensar, sempre que tiver alguma coisa que eu acho que vai de encontro aquilo que o poder legislativo, eu vou estar subindo aqui, vou estar me posicionando, independente se vir outro vereador aqui depois, quiser distorcer ou quiser falar o contrário, não é nada, mas a minha posição, eu vou estar subindo aqui sempre e vou falar. Então, fiquei muito triste, inclusive, eu quero até colocar aqui a fala do vereador Jean.
Um anúncio feito agora há pouco pela Rádio São Francisco, de conhecimento da incumbência que o prefeito Márcio Corrêa nos denegou nessa casa, de ser o líder do governo e ser um servidor.
Uma vergonha. Vereador saber que é lido pela rádio. Ah, para com isso. Desculpa. E aí pode pensar uma coisa. Líder na casa aqui. Acho que é só um. Inclusive eu estava conversando, brincando, eu fui o líder. O único que olhou foi o líder mesmo. Ficou porque tem competência. Ficou porque sabia diferenciar as coisas, ficou porque sabia conversar com o vereador e não deixava esse tipo de coisa acontecer com o Poder Legislativo e nem com ele. Vereador é eleito pelo voto popular. Vereador não é indicação por caneta. Vereador tem que ser respeitado. Poder Legislativo é muito grande. Nós temos três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. E aí sim, nós temos que ter amizade, conversar. E às vezes chega o projeto do prefeito aqui, em cima da hora, e nós, vereador, aprovamos sim. Porque é de interesse da cidade, isso eu não sou contra de jeito nenhum. E vai acontecer aqui, viu, vereador doutor Zé Fernandes? Às vezes vai chegar um projeto aqui do Executivo, que é interessante, que eu tenho certeza que nós vamos dar entrada no mesmo dia e nós vamos aprovar. Às vezes eu vou votar a favor, às vezes votar contra, mas a casa vai aprovar. Vai aprovar. E se é normal, agora... Desculpa. Vereador de 4 mandatos, do mesmo partido, subir na tribuna e falar que ouviu que vai ser líder 15 minutos antes pela rádio. Pô, você não precisa disso, irmão. Pô, você não precisa disso. Você é maior do que isso. Bem maior. Muito grande. Você é inteligente. Eu quero olhar pro senhor. A gente tem debatido e às vezes a gente, quem me conhece sabe. E outra, às vezes tem alguns que estão aqui na eu não trabalho com mentira. E durante 4 anos, quem vai estar aqui vai ver isso. O senhor é maior que isso. O senhor merece um respeito maior. E a casa também. Devo a palavra, gente.
Quero convidar o quarto vereador, vereador líder do Executivo, Jean Carlos.
São 10 horas e 39 minutos. Agora o vereador Jean Carlos.
Obrigado,
do PL,
presidente
André. Usa a palavra na tribuna.
Cumprimento Vossa Senhoria, todos os demais colegas, ouvintes, a imprensa aqui presente. Mas, para não esfriar o assunto, que aliás, o colega vereador Domingos tem um interesse tão grande da holofotes, mas para aqui deixar bem claro, esclarecido, talvez eu não tenha pronunciado da forma mais correta quando eu disse aqui que tomei conhecimento que o prefeito publicamente antecipou um anúncio na emissora de rádio. Agora, as tratativas, eu quero dizer que o prefeito foi muito respeitoso e as tratativas foram feitas e acertadas antecipadamente.
A parte.
Tanto é que, de forma muito elegante, diferente do ex-prefeito, esteve aqui ontem na abertura dos trabalhos. Então, eu quero isentar totalmente o prefeito Márcio e dizer que eu até achei muito bom que comunicasse já na emissora, não teve nenhum desrespeito comigo, não. E o que eu fico preocupado, Domingos, é que com tanto trabalho para fazer, nessa casa, no início do trabalho, tanta demanda, tanto problema deixado pela administração passada, vai cuidar do bairro de Lourdes, está um buraco só. Vamos trabalhar. O senhor estava falando ali na primavera, porque o senhor não atravessa, vai lá também, que é do lado da sua casa. Não preocupe comigo, não. Se eu vou ser líder um dia, 10 dias, um mês, um ano, isso sim é da prerrogativa do prefeito. Eu tive 3 mil votos, independente disso. O senhor sendo presidente da casa, com toda a estrutura de prefeitura, tem que preocupar mais na sua aprovação popular. Não preocupe se vai ser bom ou ruim para mim, não. Eu sou de maior, capaz e sei bem o que eu faço. Preocupe em cuidar do seu trabalho. Ontem estava preocupado com a vida do doutor Zé Fernandes. Passou para a minha. Vai cuidar da sua. Talvez fique melhor. Você consegue ampliar aí a sua aceitação na cidade, que nem me parece ser tão boa, não. De qualquer forma, eu quero ainda dizer que para se fazer obra, vereador Domingos, não tem que ter só rubrica lá no Anápolis Invest, não. Tem que ter dinheiro, que por acaso não tem. Foi cancelado 105 milhões de empenho, de forma irregular, que vai ser apurado, vereador Suender.
Não,
e que, portanto, isso sim deveria estar
constando do empréstimo. Quem sabe se tivesse, nós poderíamos fazer a nova sede. Quem devolveu, usou o prédio da Câmara, que seria da Câmara para o Centro Administrativo, foi o ex-prefeito, Roberto Nasso. Não foi o atual. Já pegou lá. Então, o senhor está divergindo, perdendo tempo, no início do mandato, com a minha vida, com a vida do colega, com a preocupação excessiva em cima da posição do prefeito Marcos. Vamos trabalhar. A falta de respeito que muitas vezes tinha era da parte do senhor, que atropelava os projetos, as comissões, inclusive cortava a voz da gente toda hora, enquanto presidente da casa. Comigo foi dezenas de vezes, o vereador Suender também. Então vamos preocupar. Eu sou grande mesmo, como o senhor disse. Talvez por isso eu estou aqui há 4 mandatos. E, da minha parte, só tenho um respeito. Mas se você não me respeita, não terá também a mesma reciprocidade.
Uma parte,
vereador. Uma parte, vereador. Eu quero aqui, quem pediu primeiro, eu não me lembro.
Vereador Suender.
Suender, perdão.
Eu quero informar, né, como líder do PL, enaltecer você como líder do Executivo, líder do PL aqui na Câmara, enaltecer você como líder do Executivo, tem o nosso apoio, tem apoio do PL, né, enaltecer o Márcio, prefeito Márcio, que esteve presencialmente aqui para anunciar, né, a sua liderança. Isso o PL, né, tem de bom, tem de grande, né, são pessoas capacitadas, grandiosas, e você tem capacidade de liderança. Será o nosso líder aqui, será o líder aqui do Executivo, né, representando o Executivo, representando o Márcio. Então, tem todo o nosso apoio. Eu não vi, eu não me lembro, né, de outro prefeito vir na sessão e anunciar o seu líder, né? Isso, sim, realmente é enaltecer, é ser grande, né? Vir diretamente aqui na primeira sessão, né, colocar o nosso líder aqui, então, PL aqui dentro da Câmara como liderança, né? Enaltece, enobrece a sua liderança do Executivo. Temos muito a ganhar, PL tem muito a ganhar, a Câmara tem muito a ganhar, o Executivo tem muito a ganhar com a sua liderança do Executivo. Tem todo o nosso apoio e enobrecer a atitude do prefeito Márcio de anunciar você aqui em sessão plenária, ao vivo e a cores.
Obrigado, vereador.
Uma parte, Jean.
Eu acho que deve ser muito bom, viu, vereador Jacques? Ficou tantos anos aí, de forma... É, atuou muito bem, mas deve ser muito bom, porque tem tanta gente preocupada com essa liderança. Eu realmente espero colher, então, essa expectativa. E as pressões, esses comentários ridículos que eu vejo, gente que nunca custou sentar aqui 2 vezes com o vereador, conversando com fofoca em rádio, deve ser ele que tem experiência para ter o preparo para ser. Né? Mas, de qualquer forma, siga em frente. Né, minha preocupação é atender a população e, no que for necessário, respaldar o Executivo aqui.
Uma
tenho certeza que os eleitores do vereador Domingos estão mais preocupados com o que ele vai conseguir de benefícios, né, dos projetos que ele vai apresentar, as conquistas que virão a partir do mandato dele. E eu acho que só tem coisa mais importante para preocupar. Pois não, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jean. Quero aqui, primeiro, agradecer o reconhecimento do vereador Domingos ao trabalho que nós desenvolvemos à frente da liderança. Muito obrigado, Domingos. Mas, data venia, eu quero discordar de vossa senhoria quando o senhor disse de desrespeito do prefeito Márcio Correia. Na história da Câmara Municipal, nenhum prefeito veio na casa para anunciar e entregar a carta conforme determina o artigo do nosso regimento interno, o artigo 86 e 85, nenhum prefeito na história de Anápolis veio até o Poder Legislativo para anunciar quem é o seu líder. Então, ao contrário do que o senhor mencionou, o prefeito Márcio Correia deu foi mais muita valorização ao Poder Legislativo ao ele vir pessoalmente dizer quem é o seu líder nessa casa. Então, vereador Jean foi infeliz na fala quando ele disse que não sabia, mas ele sabia, eu sabia, doutor Zé Fernandes sabia, a Andréia sabia, os vereadores que estavam discutindo esse assunto com ele, todos sabiam, inclusive o vereador Jean. Vereador Jean, às vezes, pelo seu excesso de zelo,
é isso que eu vou dizer, ele não quis dizer que sabia, mas o vereador Jean sabia. E ele sabe que eu estou dizendo a verdade, como todos nós sabíamos. Então, vereador Jean, talvez o excesso de zelo que o senhor teve fez criar essa celeuma, mas eu quero aqui reconhecer, vereador Domingos, a valorização, o respeito e a consideração que o prefeito Márcio teve com o Poder Legislativo ao vir pessoalmente anunciar a escolha de seu líder, que, na minha opinião, foi uma excelente escolha. O vereador Jean é um vereador de 4 mandatos, conhecedor dos processos internos administrativos do Poder Legislativo, é um servidor público de carreira, já demonstrou durante esses anos que ele aqui está a sua competência para exercer não só a liderança, mas a primeira secretaria ou qualquer outro cargo que aqui está disponível para que nós possamos exercer. Terá de minha parte total e restrito apoio. Não me sinto em momento algum triste, diminuído, muito pelo contrário, feliz por estar sendo um outro vereador com o mesmo nível ao qual eu desenvolvi o trabalho. Estará desenvolvendo também o trabalho. Isso é bom, isso valoriza quem está deixando. Ruim é quando um vereador de porte inferior assuma esse posto. E é importante sim. O senhor quis dizer, o cargo de líder é importante sim. É um cargo muito importante, é um elo de ligação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E eu não tenho dúvidas que o senhor fará um brilhante trabalho e terá no vereador Jackson total apoio em todos os aspectos para que o senhor faça um excelente trabalho e que o prefeito Márcio Correia possa, sim, fazer uma excelente administração. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques, sobre as palavras do senhor. Eu quero apenas fazer uma reparação. Eu, quando expressei aqui que tomei conhecimento que o prefeito anunciou publicamente, nós aguardávamos já aqui a presença do prefeito e o ofício, e ele fez questão de trazer em mãos, mostrando ele o respeito dessa casa, particularmente comigo, não precisa dessas formalidades, cordialidade, mas cumprindo o regimento e de forma respeitosa com essa casa. Eu pronunciei no sentido que antecipadamente se publicou na rádio e de forma tranquila eu recebi isso. Mas nós sabíamos, as tratativas já tinham sido realizadas e nós já tínhamos colocado o nosso nome à disposição. O fato é que o respeito do prefeito Márcio Correia com essa casa não vai se medir por essa questão de indicação, de antecipar a informação no rádio, e nem muito menos pelo posicionamento que eu expressei aqui, mas sim com respeito aos requerimentos, às indicações, às demandas que nós vamos apresentar lá e que certamente ele nos dará atenção e assim, conforme está fazendo as suas primeiras ações, ao atender a população, a abrir o Hospital Frei Abrão, ao lutar para ampliar as vagas e pode ter certeza que as informações e os locais vão ser devidamente publicados e quem vai realmente medir se vai ser bom ou não vai ser os pais que terão a oportunidade de ter seus filhos matriculados e não ficar apenas na expectativa de ano após ano nesse teste pendente. Vamos ampliar as vagas, vão ser indicados os locais e certamente os pais, os responsáveis e os alunos terão as informações e vocês também, vereadores, de todos os locais que serão ampliados as vagas nas unidades escolares. No mais, eu agradeço e sigo em frente para o nosso trabalho, que é muito mais importante atender a população e discutir pecuinhas e situações que nem deveriam estar em pauta aqui. Devo a palavra.
Uma réplica, presidente, ele citou meu nome 3 vezes.
Pode falar.
Na realidade, vereador Jean, eu sou conhecedor que sou, o vereador não faz nem obra, não, o vereador faz é pedir, né? E a gente pediu uma informação, já tem 10 dias, não mandou para essa casa para a Secretaria de Educação. Agora imagina o senhor, quanto vereador, pedir uma obra para poder fazer em uma gestão, sendo que 10 dias, uma simples explicação no cocô. Em relação ao que o senhor falou do colega do senhor aí, o doutor Zé Fernandes, que eu subi na tribuna ontem e coloquei à disposição o caso dele, que está à disposição lá do vice-governador, e eu pedi a ele que ele pudesse retornar para a cidade de Anápolis, porque a cidade de Anápolis precisa muito dele, como regista ali no ML. E ontem eu falei que eu ia fazer um ofício ao governador, e fiz, está aqui na minha mão, eu fiz um ofício solicitando o vice-governador que pudesse rever essa posição para que o doutor Zé Fernando pudesse, sim, ganhar os seus provimentos, ajudando as famílias napolinas que, porventura, perde seus entes queridos aí no ML, na cidade de Anápolis. Aqui não trabalha com mentira nem nada, não. Já que o senhor me deu a oportunidade de tocar nesse assunto, está aqui, ó. Fiz e já mandei.
Convidar agora o quarto orador, o quinto orador do grande expediente, vereador Divino Corinthians.
Agora são...
Ele já falou, presidente. Pequeno expediente.
Ele foi escrito duas vezes. Ele me pediu...
Ué, não existe isso no regimento, é escrito duas vezes?
Estava aberto, ou a inscrição
não
tinha espaço.
Desculpa,
ele
não.
Questão de ordem, presidente. Eu, inclusive, ia me inscrever, eu não me inscrevi porque não tinha vaga.
Mim,
pois é, mas eu vi a folha que estava.
E o Ederson desistiu, já vou inserir o senhor.
Vereador, mas não, eu vai falar no pequeno e no grande?
Fala pela ordem, Juliana. Pode falar. O Ederson, você ainda vai usar?
Vou abrir mão da fala, presidente.
Jackson, a palavra é sua.
10h53, vereador Jackson Charles. Vai agora utilizar a palavra, ele é do PSB, é o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a palavra na tribuna da Câmara Municipal. Agora que são 10h53, vamos ouvir o vereador Jackson.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, a quem eu cumprimento toda a mesa diretora, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, cumprimentar todo o público que se faz presente e também a imprensa que cobre presencialmente essa sessão ordinária. Presidente Andréa Rezende, hoje eu quero trazer um assunto para debates nessa casa, que eu acredito ser um assunto que é um desejo, é um apelo, talvez, da maioria ou da maioria esmagadora da população anapolina e que nós ainda não trouxemos para essa casa o debate para encontrarmos a solução. E eu estou falando aqui de modo muito especial para aquelas pessoas que moram nos bairros mais distantes. Eu quero falar da ondulação transversal, lombada física, popularmente chamada quebra-molas. Eu desafio qual vereador que não recebe um número expressivo de pedidos da população pedindo, pelo amor de Deus, coloca um quebra-mola aqui, porque todo dia tem acidente. Pelo amor de Deus, os carros passam em alta velocidade. Nós não aguentamos mais ver as crianças serem atropeladas. E aí, nós recebemos dos órgãos do município a seguinte informação: infelizmente a lei não permite que seja feito quebra-molas nas vias do município. Aí eu, obviamente, cansado de escutar essa indagação, fui atrás do que a lei realmente faz e fala. E aí eu fui primeiro atrás do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 1997. O que ele diz? No seu parágrafo único: é proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutor de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito Contran. E aí eu saio da lei e vou para a resolução do Contran. Resolução 600 de 2016. que a resolução diz no seu artigo 1º? A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local onde as alternativas de engenharia de tráfego são eficazes. O que, que isso quer dizer? Que tem nada proibido, não. É cultura do gestor. Cultura. A população precisa de ações efetivas para redução de acidentes, de atropelamentos. De modo muito especial, próximo às praças públicas, próximo às escolas, quantas diretoras não têm procurado os vereadores querendo um redutor de velocidade?
A parte. E
quem pediu a parte?
Sou eu, velho.
Vereador Suênio Silva, por gentileza.
Vereador, isso realmente foi uma temática dos últimos 4 anos que não conquistamos nada de quebra-mola. É mais ou menos nessa linha que era atuada a CMTT, era essa linha que nós temos que mudar isso aí realmente, né? Porque nesses últimos 4 anos foi dessa forma que sempre aconteceu. Vários pedidos, nada acontecendo, era isso dessa forma?
Vereador Suender, não é nos últimos 4 anos, eu sou vereador há 12 anos. Não é nos últimos 4 anos. Eu já passei por 4 prefeitos. Eu não quero aqui potencializar ou crucificar este ou aquele. Eu quero dizer, vereador Suedo, que nós estamos em uma nova cultura, em uma nova administração, e nós, vereadores, temos que colocar isso na cabeça do nosso gestor, que preocupa com o povo lá na ponta, que sai do seu gabinete e vai lá na ponta. É disso que eu estou falando. Eu não quero aqui crucificar este ou aquele. Eu estou crucificando é aquilo que a lei diz e que as pessoas diziam o contrário, e que nós, vereadores, temos a obrigação, como legisladores, de estudar as leis para poder auxiliar o Poder Executivo a desenvolver um trabalho brilhante. Eu já falei isso com o prefeito Márcio Corrêa, vereador Suedo. Já pontuei ele. E, imediatamente, ele se prontificou a estar criando uma alternativa para que nós possamos atender essa demanda lá nas pontas, lá nos bairros. O bairro por quê? Porque o bairro é onde não tem uma fiscalização ostensiva e cotidiana. No centro nós já temos uma deficiência pelo baixo número de fiscais existentes. Imagina, lá no industrial, lá no setor sul, lá no polo centro, uma parte do vereador Luzimar Silva.
Jacques, assim, experiência...
Aperto, vereador.
Realmente a gente sabe... Mas as próprias pessoas também que nos procuram, ele quer o quebra-mola, mas pergunta se ele quer na porta dele. Ele quer que chegue mais um pouco para lá ou mais um pouco para cá. Então eu tenho essa experiência, muitas das vezes sou indagado, procurado. Eu falo, pode fazer aqui? Não, chega ele mais um pouquinho para lá. Então, muitas das vezes a pessoa quer, é igual a feira, todo mundo quer uma feira, mas não quer na porta da sua casa.
E aí, vereador Luzimar, você tocou num ponto importante. Existe uma coisa chamada gestão. Nós elegemos uma gestão, uma administração, para gerir a nossa cidade. E para que seja implantado, há a necessidade de um estudo técnico de profissionais qualificados. Eu não estou falando para o senhor, para mim, ir lá pegar um cimento e colocar um quebra-mola até o prazer nosso, não. Eu estou falando daquilo que a lei estabelece. Nós estamos falando de algo que a lei estabelece. Então depende sim de uma avaliação técnica, de um profissional qualificado, mas que nós não estamos aqui para nem agradar e nem desagradar uma pessoa. Nós temos a obrigação de resolver o problema de uma coletividade. E é assim que eu penso. Vereador Frederico Godoy.
Obrigado, vereador, pela concessão da palavra, apenas para colaborar com a sua fala. Ano passado eu passei na rejeição, ano passado, os 4 últimos anos, passei a gestão todo dia pedindo quebra-molas, mas... ali naquela estrada de Miranápolis, era uma estrada que era de chão, e puseram asfalto. E ali a velocidade com os carros passa, já é muito grande, eu falo, porque todo domingo eu jogo bola ali no Clube das Acaças. Nós temos o Clube das Acaças, que é o Clube da Maçonaria, na qual eu sou diretor de esporte desse clube. Porque ali a gente vê a velocidade que esses carros passam ali. A população pediu asfalto. A prefeitura colocou asfalto. Mas não colocamos um redutor de velocidade. Foi pedido várias vezes e me passaram isso, que a lei não autorizava, pela questão da caixa da rua, pela inclinidade da rua. Então, são mecanismos que talvez estavam travando, mas eu acho que a gente tem que achar um meio, que talvez eu acho que nem era isso, talvez eu acho que se gasta muita massa, doutor Zé Fernandes, para se fazer um quebra-mola, que eu acho que talvez essa massa poderia tampar buraco. Eu acho que talvez seria isso. Essa era o que eles me passavam, né? Mas devolvo a palavra, vereador.
Eu penso o seguinte, que uma vida vale muito mais do que uma massa, seja ela qual for. Independente de massa ou não, existem outros mecanismos. Existe a lombada eletrônica, que nós podemos aplicar ela em locais que, sem pensar na questão de o que vai receber por isso, mas o que nós vamos ganhar, quantas vidas nós vamos deixar de perder, quantas vidas vão sobreviver. É assim que nós temos que pensar. O município tem que gastar, pode gastar, mas se gastar que traga resolutividade, não importa o valor.
A parte,
uma parte...
Eu sei que você sobe um pouco tempo. Nós já discutimos isso e a sugestão que fica nas imediações das escolas, que eu presenciei e já fiz até necrópsia de casos desse jeito. Especificamente sobre o que o vereador Fred Godoy já citou, o próprio diretor da CMTT já foi lá, o Leonardo, e foi ali nas imediações da venda de Mills, que fica Dom Felipe, indo lá para Miranápolis, e já está em estudo isso daí, para colocar o mais rápido possível lá, tá?
Para finalizar, presidente, a senhora observou que vários vereadores manifestaram a sua opinião nessa fala. Isso mostra que o tema merece uma discussão. Nós precisamos avançar com a audiência pública. Eu já conversei com o prefeito Paes Corrêa, ele já entendeu e ele também tem essa preocupação. E nós temos mecanismos a serem aplicados, que não seja quebra-mola, mas que seja uma lombada eletrônica, mas que nós não podemos cruzar os braços e deixar vidas se ceifarem por falta de atuação do poder público em locais de necessidade. Devolvo a palavra.
Concordo, vereador Jackson Charles, e acho que a audiência pública será extremamente importante, de grande relevância, para que a gente possa discutir nessa casa. Apenas para esclarecimento dos colegas que questionaram a questão da fala do vereador Divino no grande expediente, não existe nada no regimento que vede que ele fale em duas questões. Isso é um critério da mesa e o regimento fala o seguinte, sob a inscrição de fiscalização da mesa. Então, respeitei a posição dos senhores que o questionaram, mas eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo, constando que a mesa pode, sim, assegurar a palavra do vereador, caso ele fale, porque, senão, assim seria, o vereador não poderia falar na ordem do dia nem nas comunicações. Então, vereador, quando eu deferi a palavra do senhor, respeitei os demais colegas para que não houvesse dúvidas, mas o senhor tinha, sim, o seu direito de fala garantido. Encerro o grande expediente. Encerro agora o grande expediente, abro a ordem do dia e já peço ao nosso primeiro secretário que faça a verificação de presença.
Verificação de presença, vereador policial federal Sueno, vereador Fred Godoy, vereador Divino do Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador Capitã Elisete, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingo de Paula, vereador Remy Júris, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celianda SOS, vereadora Cleide Hilário, vereador Hamilton do Autismo, vereador Marcos Carvalho, professor Marcos Carvalho, vereador Dr. José Fernandes, vice-presidente, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Vamos agora proceder dentro da ordem do dia para a eleição para a Procuradoria da Mulher, Infância, Juventude e Pessoa com Deficiência. Tem uma chapa inscrita para a votação, que é a chapa como procuradora, vereadora Cleide Hilário, subprocuradora da Mulher, Pessoa com Deficiência, Infância e Juventude, capitã Elisete, e procurador da Infância e da Juventude, Pessoa com Deficiência, vereador Hamilton do Autismo. Abro ao plenário e aos demais vereadores, se mais alguém gostaria de registrar alguma outra chapa. Sem mais inscritos, passamos à votação nominal. Só apenas uma chapa, né, que é a chapa 1, vereador José Fernandes.
Por favor.
Vereadora Cleide Hilário.
Por favor, presidente.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável a essa chapa.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Rimei Júlio.
A favor, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Favorável a chapa.
Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável a chapa.
Vereador Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Divino Corinthians.
Favorável, presidente.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Alex Martins.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
A favor.
Por unanimidade dos presentes, a chapa 1 foi eleita como procuradora vereadora Cleide Lari, como procuradora da Mulher, Infância e Juventude e Pessoa com Deficiência, subprocuradora Capitã Elisete e procurador Hamilton do Autismo. Gostaria de parabenizá-los pela eleição e pelo excelente trabalho já prestado pela vereadora Cleide Lário, à frente da Procuradoria da Mulher. E quero dizer que isso é um marco dentro da Câmara Municipal. Primeiro, da gente inserir a Procuradoria da Infância e da Juventude e da inserção também da pasta da pessoa com deficiência, uma das primeiras procuradorias do país a trazer essa pauta para dentro do Poder Legislativo. Então, eu quero desejar a vocês um excelente trabalho. Tenho certeza que o time ficou extremamente competente e dedicado. Pessoas que têm experiência na área e que a presidência e a mesa diretora estão à disposição de vocês para que vocês possam exercer um excelente trabalho. Agora, passaremos à votação, primeiro a inscrição e eleição do Conselho de Ética da Casa, a qual nós precisamos compor. Já temos aqui inscritos para o Conselho os seguintes nomes: Ananias Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, professor Marcos Carvalho, Divino do Corinthians, Leitão do Sindicato. E gostaria de saber se mais algum dos vereadores tem interesse de se inscrever para participar do Conselho de Ética, que nós vamos votar nesse momento. Mais nenhum vereador tem interesse de participar? Só para esclarecimento dos senhores, essa é uma votação que o regimento nos indica que nós podemos votar em 5 nomes. Portanto, quando a gente for perguntar qual é a indicação da votação, vocês precisam indicar os 5 nomes. Então, a pedido dos vereadores, eu vou repetir o nome dos inscritos para a votação. Os vereadores inscritos para a votação do Conselho de Ética: Ananias Júnior, Jackson Charles, Jean Carlos, João da Luz, professor Marcos Carvalho, Divino do Corinthians, Leitão do Sindicato.
Presidente.
Pois não.
Sim, primeiro, eu não tive nem conhecimento que ia ter essa votação hoje aqui, né? Mas até aí tudo bem, porque a gente se conhece como é que é o processo político, como é que funciona. Mas aí, já que a chapa é assim, pode fazer a votação em bloco na chapa também, né? Igual fez a Procuradoria.
Ficar com menos votação, você aceita ficar como suplente? Marcos aceita ficar como suplente?
O João também aceitou, porque a gente vota a chapa e pronto.
Perfeito.
Eu aceito ficar como suplente também.
Então vamos, como chapa oficial, Ananias Júnior, vereador Jackson Charles, Jean Carlos, Divino Corinthians, Leitão do Sindicato. Como primeiro suplente, vereador João da Luz e vereador professor Marcos como segundo suplente. Votação é nominal, conforme manda o regimento. Classificaremos essa chapa como chapa 1. Como vota o vereador José Fernandes?
Eu sou a favor da chapa.
Como vota o vereador Ananias Júnior?
Sou a favor da chapa.
Como vota a vereadora Cleide Lara?
A favor da chapa.
Como vota a vereadora Celiane da S?
Da chapa.
Como vota o vereador Ederson Lopes?
Favorável à chapa.
Como vota vereador João
da Luz?
Vereador João Rimei Júlis?
Favorável, presidente.
Vereador Domingos de Paula?
Favorável.
Vereadora Capitã Elisete?
Favorável.
Vereador Luzimar Silva?
A favor.
Vereador Policial Federal Swender?
Encaminhando o voto.
Por favor.
Já que é a chapa completa, a ideia seria votar 1-1, né? Mas já que é a chapa completa, eu voto desfavorável. A chapa, haja vista, tem aqui o vereador Jackson, eu não concordo com ele no Conselho de Ética, porque a gente conhece a história desse Conselho de Ética, né, como foi manipulado na situação da minha pessoa. Então, não concordo. Então, voto. Se é para toda.
Pode votar, voto, só se abstendo de um dos indicados.
É, desfavorável a chapa.
Vereador Policial Federal, Swender, a chapa ela foi só para que a gente facilitasse a votação, mas é nominal. Se você quiser se abster de uma votação e votar nos demais, o senhor tem o direito.
Não, mas montou a chapa completa, desfavorável.
Tudo bem. Vereador Frederico Godoy.
Favorável a chapa.
Vereador Divino Corinthians.
Favorável, presidente.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Eu voto na chapa completa e se puder substituir meu nome pelo nome do Swender, eu voto nele também.
Aí é uma boa, porque o Swender já foi julgado pelo Conselho de Ética na última e agora vai estar na chapa, aí a bagunça está feita.
Vereador Alex Martins.
A favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Reamilton Autismo.
Favor.
Vereador Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Com 22 votos favoráveis e um voto desfavorável do vereador Swender Silva. O Conselho de Ética está formado durante os 2 anos dessa legislatura pelos vereadores Ananias Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Divino do Corinthians, vereador Leitão do Sindicato e com os suplentes, João da Luz e professor Marcos. Gostaria de dizer a vocês que vocês vão exercer um papel de grande importância e de grande responsabilidade dentro dessa Casa de Leis. Eu desejo que vocês tenham sabedoria, ética, moralidade, razoabilidade para enfrentar as questões que vocês irão enfrentar. A presidência está à disposição para a questão dos trabalhos, assim como o nosso corregedor, vice-presidente José Fernandes. Não havendo matérias a serem votadas, abro a inscrição pela ordem. Vereador Divino do Corinthians ainda quer falar pela ordem?
Pela ordem.
Pela ordem também.
Dominguinhos.
Pela ordem também.
Comigo, presidente? Cumprimentar o Suene, já esperava um mês, mas na segunda sessão o senhor já rachando a paz aí, né? Pela ordem aqui, eu quero informar a população. Eu não usei o Grande Espírito, não falei sobre isso, mas aqui eu quero me colocar à disposição das pessoas que votou branco, nulo, ou à vez absteve o seu voto. Eu quero me colocar à disposição de você aqui no Poder Legislativo, para que você possa nos procurar, trazer a sua demanda, o seu requerimento. 111 mil pessoas que não votou nem no candidato A e nem no candidato B para o Executivo, eu vou estar aqui à disposição para poder apresentar o seu requerimento, o seu pedido, para poder atender a sua região. Qualquer parte da cidade aí, você que não acredita ou que não acreditou em nenhum projeto para poder governar a cidade de Anápolis, mas que porventura você precisa de um CIMEIO, de uma unidade de saúde, de uma praça na sua região e quiser procurar. Eu tenho certeza, não só o vereador Dominguinho, mas com a Câmara Municipal, a gente vai estar aqui à disposição, mas eu me coloco à disposição para poder te representar. Já que tem um ditado popular que diz aí que quem não vota não tem direito de pedir um representante, aqui não, aqui você tem o direito, sim, de pedir a gente para poder te representar. Independente se vai votar, se não vai, eu não estou nem aí. Eu estou aqui eleito para poder te representar, mesmo que você não votou e ninguém. Estou aqui para poder fazer o seu requerimento, para poder pedir um benefício para a sua região. Se nós vamos ser atendidos ou não, eu não sei. Mas eu vou fazer a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, igual eu já fiz um requerimento, tem 10 dias que a secretária não teve condição de responder uma questão tão simples. Aonde que vai ter as vagas para os novos alunos na cidade de Anápolis? Ou até mesmo para a Secretaria de Saúde, que sequer deu conta de tirar ali aquelas pessoas que estão na marca ali na Vila Esperança, na UPA da Vila Esperança, onde nós temos aí 2 hospitais prontos, com camas, esperando você, paciente, que está aí no corredor da UPA da Vila Esperança, para poder estar dentro do leito de hospital ali do Leblon ou do Hospital da Mulher. Então, o que está faltando? Competência. Diz que tinha colocado secretário exclusivamente estratégico, com competência, sem ser político. E até a prova, se mas só que até o momento isso não está na prática, não está surgindo efeito, não. Prova maior que uma senhora caiu de uma marca ali, um corte imenso na cabeça, com ponto, sendo que poderia estar numa unidade de saúde pronta, ali no Leblon, numa cama confortável. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Vereador Divino.
Pela ordem.
Estou escrito, viu, presidente?
É minha vez, presidente. Presidente, eu acho importante a gente voltar um pouquinho atrás aí. E eu gostaria aqui de externar aqui o meu respeito que eu tenho pelo vereador Domingos de Paula. Uma pessoa que eu conheço desde 2005, né? Ele sabe muito bem que ele tem o meu respeito. Mas é importante ressaltar, vereador, que a gente não está preocupado aqui com projetos pessoais. A gente está preocupado em resolver o problema da sociedade. E o problema da sociedade hoje na região sul é muito grande. Nós dois conversamos em office aqui, o senhor me disse, o senhor não visitou o Cora Coralina, que tem uma estrutura muito boa. Visitei sim. Foi um legado muito bom que o Roberto Nasso deixou. A escola realmente ficou muito boa. Mas eu acho que o senhor não tem conhecimento do tamanho da região. O tanto de população que tem naquela região sul ali, que precisa de mais escola, precisa de mais CMEIs. E nós visitamos o CMEIs com o intuito de realmente ver como é que estava a situação. Aproveito a oportunidade, cito aqui o Alex, o vereador, que em off, nós conversando aqui, ele virou para mim e falou assim, eu gostei da sua palavra na tribuna e queria saber se realmente essas emendas estão prontas, porque eu também estou brigando para poder reformar. Quero aqui parabenizar o vereador Alex, né, pela atitude dele, de não se preocupar com o projeto pessoal e sim resolver o problema da sociedade. Sobre a questão de vagas, essa semana vai ser divulgado, através das redes sociais, da Prefeitura e da Secretaria de Educação, de que forma que vai funcionar. Conversei ontem com a Secretaria de Educação. E eu quero aqui acionar aqui e parabenizar também o trabalho da secretária Adriana, que é uma pessoa muito sensível, que todas as vezes que eu procurei, eu fui atendido. E dizer a todos os vereadores e a população de Anápolis, principalmente da região sul, que precisa com urgência que a gente faça a reforma do CMEIs. Quero ressaltar aqui que o Colégio Coralina realmente foi um legado de bom que o Roberto fez na nossa cidade. Porém, a região é muito grande, precisa de mais. Nós temos muitas demandas naquela região e eu não tenho dúvida que com o passar do tempo aqui, a gente vai conseguir organizar e fazer com que essas vagas de creche, CMEIs e também na escola sejam atendidas da melhor maneira possível. Muito obrigado, Zé.
Gente, ele citou meu nome, eu gostaria da réplica.
Não tem réplica, de acordo com o artigo 187, não tem réplica na ordem. Você pode falar nas comunicações.
Eu falei na comunicação, então,
presidente. Pela ordem.
Vereador José Fernandes. Esperou o próximo.
Obrigado pela...
André, também.
Obrigado pela oportunidade, cumprimentar os colegas que vão participar da comissão de ética e da responsabilidade que temos, não só os 5, nem só os suplentes, mas também todos nós, os 23 que compõem aqui o Poder Legislativo. Ontem eu sugeri já para a síndrome de abstinência um apoio multiprofissional com psiquiatra, com psicólogo, para não sofrer tanto, isso tem tratamento. Hoje eu vou fazer uma segunda sugestão para quem está muito assim ativo. Em 2028 tem outra eleição, pode candidatar para prefeito e montar a equipe competente e resolver os problemas da cidade também. Porque não responder ofício, isso é uma prática que eu e o Suene sabe muito bem. Não foi 10 dias, não, foi 3, 4 anos, né, Suene? E então tem a opção em 2028 de candidatar para prefeito e ser eleito e fazer um excelente governo. Então fica aqui mais uma vez o cumprimento para a comissão de ética que foi eleita aqui e vai ser um prazer trabalharmos juntos aí com vocês. Um abraço.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente.
Vereador Andréia, depois só na nota.
Eu queria falar em 30 segundos a respeito de uma visita que eu fiz à secretária de Educação, Adriana, e o questionamento foi exatamente esse. Aonde é que estariam essas vagas? E as vagas por CMEIs. E a secretária Adriana foi muito solícita em responder que as 1.000 primeiras vagas serão ampliadas nos próprios espaços já existentes. Então, foi essa a resposta que ela me deu. E já está acontecendo. Agora, com relação à fala do vereador Jackson, o Jackson fez uma fala a respeito dos quebra-molas. Nós tivemos um mandato de 4 anos, na legislatura passada, que não foi atendido nenhum pedido de quebra-mola para todos os vereadores, com essa justificativa de que a lei e tal arrumou algumas problemáticas para poder fazer o quebra-mola. Mas a verdade é que o quebra-mola já existe há tanto tempo, e de repente você vem com essa informação de que não pode fazer o quebra-mola. E para diminuir a velocidade, para poder oferecer segurança para os moradores, para as crianças, onde as pessoas, o cidadão anda desenfreados. A verdade é essa, a velocidade a 1000. Quando a gente faz um pedido desse é porque realmente existe vida em perigo. E agora é preciso que o novo chefe do executivo, juntamente com o seu secretário, né, que vai responder pela pasta, né, de trânsito, do CMTT, dê uma atenção para poder diminuir a velocidade na cidade, regular esse trânsito, porque nós já vimos aí os motoqueiros, motoqueiros a 1000 por hora, tendo um quebra-mola, tendo um pardal, tendo uma forma de controlar melhor o trânsito e dar mais segurança para o cidadão. Então, eu quero endossar a fala do vereador Jackson, e que nós precisamos dar essa tratativa para a cidade de Anápolis, diminuindo a velocidade. Muito importante. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigada. O vereador Domingos tinha pedido uma réplica, o Iná, pela ordem, não tem a parte, mas ele tem direito a 1 minuto de réplica, então eu devolvo a fala para ele. 1 minuto.
Obrigado, presidente. Eu sabia, mas não quis questionar a senhora em questão de respeito, e sempre da minha parte vai ser dessa forma em relação à presidente, tá? Eu quero informar o vereador que falou, lá não tem só o Collor Coralino. Luiz Carlos Vizinotto, Cecília Meireles. Então, assim, eu estou aqui na casa, já tem um tempo, vereador, e qualquer região que o senhor falar, eu sei de todas as obras que tem em região. São mais de 100 obras que foi feito. E a gente, quando tem um novo governo, a gente quer sim nova expectativa, a população que votou espera mudança. O vereador que antecedeu a fala falou que muitas vezes teve requerimento que não foi respondido, mas teve alguns requerimentos que estavam sendo questionados, que até hoje não teve solução sobre os requerimentos, se realmente foi o vereador que assinou, se foi outra pessoa que assinou. Então, às vezes, foi isso que aconteceu, por isso que a secretaria, às vezes, não respondia o vereador. Então, eu vou parar, presidente.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Na verdade, eu gostaria de fazer um contraponto na fala dita pelo vereador Domingos. Saúde é algo que merece muita atenção. Sempre foi merecida a atenção na saúde. E, obviamente, na saúde sempre existirá casos pontuais, problemas pontuais, que, obviamente, é inerente à vontade do gestor, coisas que acontecem no dia a dia na saúde. O caso registrado pelo vereador Domingos me faz, e eu quero falar com autoridade do assunto. Eu digo isso porque eu tenho feito, periodicamente, visitas, à noite, na madrugada, ao lado do prefeito Márcio Corrêa, nas unidades de saúde. E o caso mencionado especificamente pelo vereador Domingos, eu quero aqui fazer uma breve colocação da grandeza de comportamento do prefeito Márcio Corrêa, que, ao saber do caso, em casa, já com sua cabeça no travesseiro, ele saiu de casa e foi pessoalmente averiguar o que estava acontecendo. E assim o prefeito Márcio Corrêa tem feito praticamente todos os dias, indo in loco acompanhar o atendimento da saúde na cidade. Porque realmente a saúde merece essa atenção. E como eu disse, problemas pontuais vão acontecer mesmo.
e devagar as coisas vão acontecendo. No que diz respeito à questão mencionada sobre o hospital lá no Leblon, ele infelizmente ainda não está sendo utilizado, porque ele não pode ser utilizado ainda. Como que você vai levar pacientes para um hospital que não tem, por exemplo, oxigênio? Ou tem oxigênio, mas não tem a tubulação. Então a gente tem que ter cuidado no que fala, para poder a gente não passar para a comunidade algo, sem desmerecer o que foi feito, extremamente importante, mas ainda falta algo a ser feito. Nós não podemos pegar o paciente como se fosse uma pamonha e jogar em um local se ele não vai ter o atendimento necessário. Não vai ter os recursos necessários. Eu não tenho dúvidas que em pouco tempo tudo isso será sanado e o prefeito Mais Correia poderá reduzir, inclusive, essa demanda na UPA lá em Mafra e em todas as unidades de saúde do município. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Mais uma réplica na fala dele. Enquanto o vereador vai falar, e aí pega, cita meu nome e eu pego, peço uma réplica na fala dele também.
Tem a palavra, presidente.
Obrigado. Fico feliz de o senhor, líder, que foi líder do prefeito Roberto durante 8 anos, explicar. Inclusive, a gente esteve junto lá no Leblon quando foi fazer o lançamento daquela obra, né? Na inauguração, o senhor não estava. E também estivemos junto quando a primeira-dama Vívia destinou aquele cheque de 11 milhões e 500 e alguma coisa, inclusive. A réplica do cheque está ali no meu gabinete, e disse, se algum outro deputado estadual mandar um recurso todo para a cidade de Anápolis, eu também colocaria lá no meu gabinete. Estava na presidência e fui para o gabinete. Mas a UPA da mulher, ela está preparada, assim, para poder receber aqueles pacientes que estão lá. Aliás, de repente, o novo líder do executivo aqui na casa poderia marcar uma visita para a gente ir loco nesses hospitais aí, tanto vai na UPA da Mulher ou no Hospital do Leblon, para a gente andar departamento por departamento, quarto por quarto, para a gente ver qual que é a situação desses dois hospitais.
Com a palavra, vereador policial federal Suendas.
Fico pensando, né, vereador Domingos, falar em saúde da mulher, né? Eu falei aqui por muitas vezes, né, sobre aquele cais lá, o Outubro Rosa, que estava fazendo Outubro Rosa sem mamografia, né, várias pacientes ficaram ali sem atendimentos, né, e ele sempre, com o presidente, tolhendo, né, a fala e buscando esconder, mapear isso tudo, ou seja, é o causador, um dos principais causadores do caos da saúde pública, um dos principais causadores do caos na saúde da mulher, né, e agora quer falar de outra coisa. Enfim, ofícios, você falou que tem 10 dias, né? Eu tenho mais de 400 ofícios lá que nunca foi respondido nesses 4 anos. Então, é o primeiro, tenha calma, né? Vão responder os 400 primeiros lá que tá, porque eu repeti alguns ofícios que eram super importantes, sobre investigação, né? Mas eu acho que o Conselho de Ética já está formado, acho que o primeiro ato do Conselho de Ética é justamente buscar investigar, né, o que o TCM já apurou, quando o ex-presidente, né, mandou fazer aí uma perícia falsa e teve que pagar uma multa no TCM, né? Já tem até a multa no TCM, acho que pode investigar uma improbidade. Acho que o próprio Conselho de Ética pode já avaliar. O primeiro ato do Conselho de Ética já, né, já fica aí à disposição para que possa avaliar se houve improbidade, porque teve, o próprio TCM já, né, já condenou um pagamento de multa por contratação de perícia irregular, de contratação de perícia, né, que é uma perícia falsa, que lá, então já fica aí o trabalho. Sobre quebra-molas, eu acho importante, né, a gente ter uma nova cultura sobre isso, uma nova linha, porque sofremos muito com a cultura anterior, com a linha anterior que eram dotados, né, em relação à quebra-molas. Eu também já, né, me pronunciei, o chefe do gabinete já conversou, né, por alto, relacionado ao presidente do CMPT. Claro que a gente precisa aprofundar essa conversa, né? Então a gente está na pauta, já estava na pauta também essa linha de atuação, de falar não só quebra-molas, mas sinalização, tantas outras coisas junto que a gente tem que falar, mas quebra-molas realmente, lombadas, quebra-mola, é uma pauta interessante que tem que se falar. Como eu falei, está na linha de atuação, os 4 anos, nem resposta. Na verdade, nem resposta tinha, né? Então, como os outros mais de 400 ofícios aí que ficaram sem resposta, 400 requerimentos, um monte de requerimento também. Então, nessa condão aí, nessa linha, né, a gente tem que ter zelo que vai falar, porque, como eu voltando aqui à questão da saúde da mulher, por quantas vezes, né, eu falei aqui em tribuna sobre equipamento quebrado, né, e o presidente simplesmente ignorava essa atuação, essa fiscalização. Então, tem que resolver? Vamos resolver. Eu acho que é obrigação resolver? É obrigação resolver e temos essa obrigação de resolver.
Presidente, há réplica na fala do Suender também?
Tem a réplica, vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Vereador Suender, só o ano passado o Poder Legislativo mandou aqui mais de 3 milhões para a maternidade do Dr. Alberto para poder atender a mulher. Em 2020, nós mandamos em torno de 5 milhões para o Hospital Alfredo Abraão, que está fazendo a cirurgia para poder atender a população. Em relação ao que o senhor está falando, eu não tenho conhecimento, mas vou procurar o procurador da casa, que é o mesmo procurador da vereadora Andréa Rezende, foi o procurador do vereador Domingos, vereador Leandro Ribeiro, e confio muito no procurador da casa, que eu não tenho dificuldade de fazer nada que é certo. Inclusive, gostaria que Vossa Excelência depois pudesse falar. O senhor tinha entrado na justiça, a justiça negou e depois determinou que o senhor pagasse um perito para poder ver. O senhor já pagou esse perito, o senhor já fez uma nova perícia. O senhor, até o dia que eu saí da presidência, eu não tinha pagado o perito nem feito uma nova perícia. Mas eu confio muito em todo servidor que trabalha na casa e sempre trabalhei com muita responsabilidade, vereador Suender.
Vereador Luzimar Silva.
Obrigado pela concessão da palavra. Quero aqui cumprimentar o coronel Edivaldo, que está aqui no plenário acompanhando a sessão, Adonias, presidente de bairro, que trabalha muito para a nossa cidade. Quero aqui falar ao vereador, amigo divino do Corinthians, sobre o Calistópolis, aquela região eu conheço bastante. Moro ali há 36 anos. Quero dizer, se o prefeito Márcio fazer 5% do que o Roberto fez naquela região, nós estaremos bem agraciados nesses 4 anos de mandato. Porque ali, realmente, teve a transformação do Cora Coralina, escola qual eu estudei, né, passou por uma ampliação muito grande. Ali nós tínhamos um prédio alugado na Avenida Pedro Vico, do lado ali da onde o senhor dá aula, aonde foi construído o Cecília Meireles, ali abaixo do feirão do Renicuri. Falar em feirão, nossa feira era na rua, quando chovia não tinha feira. Tem ali o feirão. Temos ali o restaurante de R$ 2, qual contemplou muito aquela região. Temos ali aquele asfalto, onde deu dignidade ao chacareiro da 222, que o senhor conhece ali, do convento das feiras, ligando a 222. Uma obra ali muito benéfica para aquela região. Laranjeira nós não acreditava mais. Ali nós estávamos abandonados. Depois que me tornei vereador, dentro de uma parceria com o prefeito Roberto Naves, conseguimos dar dignidade aos moradores ali do Laranjeira, asfalto, meio-fio, calçada, escritura, aqueles moradores, aonde era para virar a primeira favela da cidade de Anápolis. E isso não aconteceu graças aí ao prefeito Roberto Naves. Asfaltar a rua Uruaçu, ali no seu Adão, aquilo era um brejo, conseguimos asfaltar. Ali do lado do Tianinha, ali a Cláudia Renata, também asfaltamos ali. Conseguimos a tão sonhada Praça do Calistópolis. Aqui, falei aqui, uns 10% das obras que foi feito naquela região. Bem, então, torço muito para que o Márcio, se ele fizer ali 5%, até mesmo porque já não tem mais área para ser construído ali, poucas áreas, se ele fizer 5% do que o Roberto fez ali para aquela região, vai ser um ganho muito grande, tenho certeza. Nós que ficou no abandono ali, de ver, por mais de 30 anos, nada chegava naquela região. Hoje é outra, sem falar da tão sonhada Ponte Estaiada. E essa eu estarei cobrando. Começou com o Quinzim, com o Valdete, esteve ali também várias conversas dentro do executivo. Né, precisamos daquela ponte estaiada, a pessoa sair do Morumbi, sair da Vila União. O senhor sabe o trajeto que tem que fazer hoje. Sendo que em 2, 3 minutos a pessoa está na UPA, a pessoa está ali para poder atender. E falando no Cora Coralina, estava eu, vereador Domingos, a diretora e o ex-vereador Edmilson dessa casa, onde a gente ali, em mãos dadas, conseguimos ali transformar e dar qualidade de vida aos alunos e aumentando o número de vaga ali no Cora Coralina. Devolvo a palavra.
Réplica
ao vereador Edguinho.
Presidente, eu acho muito louvável, né, a exposição que o vereador acabou de citar aqui sobre a questão das obras, mas eu gostaria de informar que lá também existem moradores que pagam seus impostos, impostos em dias, e nada mais do que esses impostos sejam revertidos para eles. Não pode ser tratado uma obra para um bairro, um determinado bairro, como uma esmola ou como um favor. É obrigação do poder público municipal dar condições dignas aos moradores daquela região. É inadmissível ouvir parecendo que foi um presente, uma esmola. Não. O cidadão anapolino, em todas as suas esferas, ele paga seus impostos. E é mais do que justo que essas obras venham mesmo. Para poder dizer sobre a questão de 5% com mais a fazer, você pode ter certeza. A região nossa lá hoje tem quatro vereadores. E se nós não tivermos a capacidade, a sensibilidade de envolver toda a população da região sul para que tenha melhoras, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Devolvo a palavra, presidente.
A palavra, vereador Hamilton Autismo.
Bom, primeiramente, agradecer aos novos pares sobre a votação da chapa. Resolução 02/2025, ampliação da Procuradoria da Mulher, que agora tem a competência também da infância, juventude e da pessoa com deficiência. Quero aqui parabenizar a atenção da presidente, vereadora doutora Andréia, quando nós encaminhamos o pedido do projeto, que já havíamos encaminhado por duas vezes, né, na legislatura antecedente, no qual estavam os dois ex-presidentes, o vereador Leandro também, o vereador Domingos, teve por algum embaraço, não teve essa atenção, mas agora que vença atenção e de fato será de muita valência, que vai poder trazer aqui um trabalho voltado dentro do que garante a lei, a legislação, lei brasileira de inclusão, também quanto aos decretos, também a lei de Marrakech, tratado de Nova York e outro que vem trazer as defesas da pessoa com deficiência aqui no município. E o que é importante salutar, como diz a presidente, seremos a primeira do país no contexto da defesa da pessoa com deficiência, da infância, da juventude, em especial da mulher. Então, é uma procuradoria que vai retratar esses assuntos, trazendo aí essas abordagens em defesa e ouvidoria para esse debate. Também quero aqui salutar aqui a fala do vereador Jackson, quando fala dos quebra-molas na cidade de Anápolis. Eu mesmo protocolei diversos requerimentos quanto ao Adriana Parque, ao Deduções, e Ana Carolina, e quando a equipe técnica em loco dizia que não tinha movimento para tal projeto de criar ali o quebra-mola. Então, tivemos aí grandes dificuldades naquele conceito de poder colocar quebra-mola naquela região a pedido da população. Ontem eu recebi aqui na Câmara Municipal, no meu gabinete, o doutor Isaac Marcelino. Fui com ele até o gabinete do líder, vereador Jean Carlos, e também vereador Ciliani. Uma das situações que ele veio aqui abordar foi a questão dos caçambeiros, onde já tivemos uma conversa para também fazer ali uma audiência pública que venha atender a condição desse profissional aqui no nosso município. Ainda na minha fala, pequeno expediente, falei sobre a situação da mãe que teve ali a condição de um filho levado ao óbito por uma questão de medicamentos ou outro, e também a busca do auto-extermínio. E quero aqui frisar o trabalho da Associação dos Autistas, inclusive aqui está no plenário minha esposa, a Janaína Taíde, que tem feito ali um trabalho na diretoria, um trabalho de acolhimento, destacando aqui esse olhar quanto aos profissionais que fazem ali também um trabalho voltado aos pais né, que vive aí momentos de dificuldade. E o nosso papel fundamental dentro da associação, a nossa abordagem é cuidando de quem cuida. É só cuidando das pessoas que vivem essas dificuldades que sabemos a realidade no dia a dia. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada. Último inscrito pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas reiterar aqui a fala de alguns colegas sobre os comentários do vereador Domingos, que está presente, mas certamente ouvirá. Da mesma forma, 10 dias ainda é tempestivo. Eu tenho, alguns têm 1, 2, 3, 4, 5 anos aguardando resposta, da mesma forma que o Suene e o Zé Fernandes. Esses sim, né? Realmente extrapolaram qualquer, digamos aí, bom senso. Não quiseram realmente responder. Agora, em relação à questão da UPA, o que causou o estrangulamento da UPA foi o fechamento do hospital do Cais Progresso, do atendimento do Cais Jardim Abadia, Cais Abadia no Jardim Calixto, o fechamento do hospital municipal. Isso sim estrangulou o atendimento da UPA da Vila Esperança, a UPA lá em Mafra, que, por sinal, foi deixada à revelia de qualquer manutenção e reforma, por isso as condições lá estão realmente decadentes. Então era emergencial abrir o Alfredo Abrão, como foi feito. Imagina se não tivesse aberto, né? Isso sim, né, deveria ter sido feito com antecedência. E levar as pessoas para o hospital Jorge Rajar, como disse o colega vereador Jacques, não tem a estrutura necessária. Não vai pegar a pessoa, deixar lá sem profissional, sem insumo, sem medicamento, sem os equipamentos necessários. Lá não tem a tubulação completa de oxigenação, não tem desfibrilador, não tem uma série de equipamentos emergenciais e muito menos as condições adequadas para receber. Pegaram os servidores de vários locais, inclusive do SAMU, de um dia para o outro, removeram para a UPA da mulher. Desguarneceram o SAMU, tiraram da UPA também a Laí Mafra, que já estava difícil com mais. Então, para abrir, naquele primeiro momento, a UPA da mulher, que também não tem todo o equipamento necessário e não está plenamente concluída. Então, essas situações, em respeito à população, vão ser resolvidas e certamente as obras que ali fizeram vão ser utilizadas, mas depois de concluída e ajustar tudo o que é necessário para atender as pessoas de forma responsável. Deixar lá a pessoa revelia, colocar numa cama e não ter nenhum profissional, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, né, as estruturas adequadas e simplesmente dizer que abriu e não atender de forma correta a população. E, portanto, essas sim, as providências serão tomadas e aí sim, os ajustes necessários da gestão, que por sinal já delegou os arquitetos, os pessoal da saúde para tomar as providências. Então, muito menos a nossa visita lá vai resolver. Eu espero que o mais rápido possível esteja resolvido, o que não foi feito na gestão anterior. E no mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Sem mais inscritos pela ordem, vamos à votação dos requerimentos. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Requerimento de serviços públicos, requerimentos em blocos. Se algum colega desejar o destaque de algum, manifeste. Vereador Alex Martins. Requerimento 165 a 171, 173, 175 a 178, 180 a 183, 186, 189, 191, 191, 4 a 195, 198 a 205, 207 a 209, 211 a 212, 216, 218 a 230. Vereador Anania Júnior, requerimento 156, 294, 295. Vereador André Rezende, requerimento 157 a 164, 172, 184, 188, 193, 196, 197, 201, 206, 210, 214, 231 a 236, 238, 242, 245 a 255, 257 a 273, 278, 280 a 284. Vereador Jackson Charles, requerimento de 10 a 19, 21 a 22, 72 a 73, 112, 179, 182, 185, 187, 190, 192, 274. Vereador Jean Carlos, requerimentos 40, 41, 45, 47, 48, 61, 75, a 78 e 81. João da Luz, requerimento 79. Leitão do Sindicato, requerimento 23, 28, 74, 88, 106 a 110. Vereador Suenda, requerimento de 1 a 7, 31 a 39, 42 a 58, 116 a 153, 256, 275, 276, 279, 290 a 291, 302 e 303. Requerimento Reamilton do Batismo, requerimento 24 a 27, 237, 239 a 244, 261 e 292 a 300. Vereador Rimi Júlio, requerimentos 200, 287, 288 e 301. Vereador Edson Lopes, requerimento 213, 215 e 217. Esses são os requerimentos de serviços públicos, que são aqueles tapa-buraco, iluminação, roçagem. Passemos agora aos requerimentos de outra natureza. Requerimento 277/2025, vereador André Rezende, requer encaminhamento de ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que a área de urgência seja intensificada a ronda policial na Praça Demar Costa Torres, Capilé e Estação de Esporte Setor Sul, primeira etapa, Anápolis, Goiás. Requerimento 174, vereador Jean Carlos, requer encaminhamento de ofício ao presidente da agência reguladora do município, solicitar a revisão do trajeto de linha de ônibus que atende os bairros Maracanã e Alexandrina, para que o retorno corra pelo mesmo percurso realizado na ida. Requerimento 151, Policial Federal Suíno, requer encaminhamento do ofício da agência reguladora do município, para que a linha do Santos Dumont também passe por dentro do bairro Monte Sinai, nessa cidade. Requerimento 289, Policial Federal Suíno, requerimento para que se encaminhe o ofício da Saniac, solicitando que Saniac construa um reservatório d'água no bairro Residencial Boa Esperança. Requerimento 154, 2025, Rimei Jules, requer encaminhamento do ofício da Secretaria Municipal de Obras, no sentido de solicitar a elaboração de projeto para escoamento de água e recapeamento na rua Andrelina, no bairro Jardim das Américas. Requerimento 155, vereador Rimei Júlio, requer realização de sessão solene no dia 10 de fevereiro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para comemorar os 45 anos de fundação dos Partidos Trabalhadores. Continuando aqui, em lista de indicações. Indicação número 27. Requer que seja enviada ao prefeito, o vereador Jean Carlos, requer que seja enviado ao prefeito municipal, solicitando a equiparação salarial dos técnicos de radiologia, técnicos de raio-x, ao piso salarial nacional, conforme a Lei Federal 7.394 de 85. Indicação, vereador Jean Carlos, requer que seja enviada a indicação ao prefeito e à secretária municipal de integração, solicitando o retorno das contratações do programa Menor Aprendiz para o guarda de serviço público municipal. Requer. Indicação 29, vereador Jean Carlos, requer que seja enviado ao prefeito municipal, solicitando a inclusão e realização do concurso para o cargo de cadastrador imobiliário. Vereador Jean Carlos, indicação, requer que seja indicada enviado ao prefeito municipal, indicação e ao secretário municipal de obras, solicitando a construção de praça, parque, academia e playground na área pública situada entre as ruas Circular, Rua Paulista, Rua da Prata e Rua Radial, bairro Itabaraty. Indicação, vereador Jean Carlos, seja enviado ao prefeito municipal. Eu apresento isso, Instituto Servidores de Seguridade Social dos Servidores Municipais, isenção de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas com proventos de renda até 3 salários mínimos. Indicação, vereador Jean Carlos, requer seja indicado ao prefeito, secretaria de obras, construção de praça, academia, playground, arenas poliesportivas residencial Cerejeiras. Indicação, vereador Jean Carlos, requer indicação ao prefeito, secretário municipal de indústria e comércio, para a construção do verão coberto residencial D dos Sonhos. Indicação, vereador Jean Carlos, indicação prefeito, secretário de saúde, para a disponibilização de equipamento sensor de medição, glicose, glicemia, chamado sensor livre pelo SUS, para portadores de diabetes. Indicação, vereador Jean Carlos, requer que seja encaminhado ao prefeito, solicitando a aquisição de 2 autopulsos e ampliação de quantidade de motolândia, serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Indicação, vereador Jean Carlos, indicação ao prefeito, secretário de obras, solicitando construção de praça esportiva equipada com pista de skate Jardim Primavera. Indicação, vereador Jean Carlos, requer ao prefeito, a CMTT, ampliação e implantação de temporizador no sistema semafórico, prioritariamente no semáforo, com fiscalização eletrônica na cidade de Anápolis, conforme Lei 4.158 de 2021. Indicação, vereador Jean Carlos, requer a indicação ao prefeito, secretário de obras, para o serviço de asfaltamento da Alameda dos Bosques, bairro Pirineus. Indicação, vereador Jean Carlos, seja enviado ao prefeito municipal, pedindo a solicitação da reforma do Feirão Roberto Baixo São Jorge, indicação policial federal Soendo, indicação prefeito municipal para a construção de unidade de saúde visando atendimento de pacientes portadores de diabetes do município de Anápolis. Indicação policial federal Soendo, solicitando ao chefe do Poder Executivo para a revitalização da área de preservação ambiental, construção de parque linear nas margens do Córrego Água Fria, equipado com pista de ciclismo, caminhada, brinquedos, equipamentos de exercício na área que margeia as ruas especificadas do bairro Anápolis City. Nessa cidade. Indicação policial federal Suender, ao chefe do executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada na Avenida Colorado, Parque dos Pirineus. Indicação policial federal Suender, ao chefe do executivo para a construção da praça Rua G, Adriana Parque, em frente ao supermercado do povo. Indicação policial federal Suender, ao chefe do executivo para a construção de praça devidamente paramentada no bairro Vila Esperança, em frente ao Centro Dia do Idoso, nessa cidade, com câmara de monitoramento e iluminação, parque infantil, piso de caminhada e academia. Indicação do policial federal Suenda ao chefe executivo para construção de praça devidamente equipada na rua RBE 8, Residencial Boa Esperança. Indicação do policial federal Suenda ao chefe executivo para construção de praça devidamente equipada em Interlândia, em frente ao rumo setor central. Indicação do policial federal Suenda, número 47. Indicação ao chefe executivo para construção de escola municipal na região do Residencial Boa Esperança. Indicação do policial federal Suenda, chefe executivo para a construção do posto de saúde residencial Boa Esperança. Indicação do policial federal Suender para o chefe do executivo, construção do posto de saúde no bairro Jardim Promissão. Indicação do policial federal Suender ao chefe do executivo para a instalação de academia ao ar livre na Avenida 24 de agosto, possibilidade da praticadora avenida. Essa é agora as moções, senhora presidente, para concluir. Moção de autoria do vereador Frederico Godoy, moção de apelo ao seu prefeito municipal de Anápolis, Márcio Aurélio Corrêa, solicitando a volta da presença de cuidadores nas instituições de ensino municipal para alunos portadores de necessidade especial. Moção número 7, vereador Reamilton do Autismo, encaminhamento de moção de pesar aos familiares da bispa Keila Ferreira, líder da Assembleia de Deus no Braz. Moção número 6, vereador Reamilton do Autismo, encaminhamento de moção de aplauso ao Congresso das Mocidades Evangélicas Pentecostais, Comep, pela comemoração dos seus 60 anos de existência. E moção número 5, reamento do autismo, requer encaminhamento para moção de aplausos dos pastores, aos pastores do Ministério de Anápolis pelos 85 anos da IEADA, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis. São esses, presidente, requerimentos, serviços por requerimentos diversos, indicações e moções para votação. Eu vou falar.
Requerimentos em discussão. Não havendo discussões, requerimento em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos aprovados. Encerro a ordem do dia e passo as comunicações já com o vereador Ederson Lopes inscrito. Com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Quero usar essa palavra das comunicações para parabenizar o vereador Jean, viu, vereador Jean? Parabenizar a vossa senhoria pela liderança do executivo aqui nessa casa. Dizer que a escolha do prefeito foi realmente uma escolha sábia, de um vereador capacitado para exercer essa importante função. E reconhecer também a importância da presença do prefeito Márcio Corrêa ontem aqui nessa casa, como disse o vereador Jacques, fazendo pela primeira vez, anunciando a indicação de um líder presencialmente aqui nessa casa. E se não me engano também, nos últimos 4 ou 5 mandatos, é a primeira vez que nós temos um vereador do mesmo partido prefeito, um vereador líder do mesmo partido prefeito. Eu acho que há muito tempo isso não acontecia aqui na casa. Então, desejo ao senhor sucesso, que Deus possa abençoar nessa importante missão. E eu já quero aqui delegar para o senhor uma cobrança junto ao prefeito, que ele se reuniu conosco e disse que amanhã, quarta-feira, ele estaria anunciando alguns assessores dentro de secretarias importantes para fazer a interlocução com os vereadores. Que o senhor possa, não é nenhuma cobrança, fazer esse lembrete, porque ainda não venceu o prazo que ele estabeleceu, que seria na quarta-feira. Então, dá uma lembrada ao prefeito Márcio para que realmente a gente tenha essas pessoas chaves para que possamos ter uma interlocução mais rápida, mais produtiva, mais eficaz dentro de secretarias importantes. Até porque a gente sabe que o secretário ele tem várias atribuições e quanto realmente for necessário, a gente vai contar ali com a atenção do secretário. Mas às vezes são assuntos de cotidiano e tendo uma pessoa para atender os vereadores, isso vai dar agilidade, tanto para a secretaria quanto para nós aqui na Câmara Municipal. Obrigado, vereador Jean, parabéns pela escolha e conto aí com a sua eficiência, e eu não tenho dúvida que vai acontecer nessa importante função. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Vereador Suender, Policial Federal Suender.
Usando o espaço aqui, comunicação, só para parabenizar, né, aniversário de ordenação sacerdotal do padre Luiz Lemos, né, padre importante, sacerdote importante, vários anos, né, já na ordenação. Então, somente para parabenizar o aniversário sacerdotal do padre Luiz Lemos, um grande amigo, parceiro aí.
Quero também usar a palavra nas comunicações para convidar todos os vereadores, suas esposas, seus esposos, todos os servidores da Câmara Municipal, tanto efetivos, comissionados, credenciados, para participar de um culto de ação de graças para início dessa legislatura, que acontecerá na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 8:30 da manhã, aqui no hall da Câmara Municipal, para que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de servir a nossa cidade e também colocar nas mãos dele toda a responsabilidade que nós temos à frente dessa legislatura. Sem mais inscritos, não havendo mais nada a se tratar, sob a proteção de Deus, encerro essa sessão ordinária e convoco outra para o dia 5 de fevereiro, em horário regimental.
Muito bem, a vereadora Andréia Rezende encerra a sessão ordinária desta terça-feira.